desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Ai, ai, diretamente ai, dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora...
Pânico!
Isso, brincadeira brincadeira é
feira. Ô, louco,
Hoje é dia.
Não sou não.
Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês?
Tudo bom.
Tudo bacana?
Bom.
Tudo certinho? É isso aí, Bichovski. Muito boa tarde, meus ludibriados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um descartável programa Pânico, pelas inabaláveis estruturas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais alucinado que o Putin e o Zelensky, abraçados cantando Então é Natal. Vocês querem com imitação?
Então é Natal.
Quem me chamou?
E o que você fez?
Eu posso dar uma pequena imitação.
Palinha.
Do meu talento que o Wellington Muniz me ensinou.
É verdade.
Quem me chamou?
É só um trechinho.
O BBB entrou na sua reta final. Só se fala disso. Para comentar sobre esse reality bizonho, Ratinho e Doutor Enéas neste programa. Vai lá, Barbão.
Olá, Emílio e rapazes de proveta deste programa. O Big Brother Brasil é um parasita televisivo. Praticamente uma diarreia mental. Mas vocês gostam? Se eu assistir a 2 dias de BBB, fico tão alienado que começo a falar todes e pinto a barba de azul. Os personagens que lá estão são bestiais. Tem um balofinho apelidado de Calabreso. O rapaz conseguiu ser expulso de 2 casas ao mesmo tempo. A casa do Big Brother e a casa da ex-esposa. É um absurdo. Tem um gaúcho hétero que parece um GPS quebrado, pois tudo que se fala pra ele, ele indica o Alegrete. E a pior de todas é a tal de Bia, que é uma mistura de Tasmania com Narcisa Tamborideg. Me poupe, Boninho, o melhor... O senhor transformou, tem uma luz gigante na minha aqui, na minha face, que reflete o TP e é difícil, mas eu continuarei. Continuarei porque sou Enéas.
Muito
e o
bem.
Cheiro está abominável.
Boa.
Meu nome é Enéas e o tronco é 56. Agora vai o Ratinho que teve a decência de me entrevistar. Dignamente.
Imitação difícil.
Difícil.
Imitação difícil. Merece os nossos, merece nossos aplausos.
Tem um flare aqui.
Texto longo e imitação difícil.
Você pode ver, o texto do Enéas sempre é maior pra matar ele.
Fala, Emílio.
Fala, Big Bunda. Ratinho.
Ô, Emílio. Fala aí, ô, seu cabeça de marmita. Esse TP tá mais dormindo. Sobe o TP, ô, desgraça. Esse Big Brother é um escambau. O negócio é teste de DNA. Cacete, porque aqui tem café no bolo, o pau vai torar de verdade. Este BBB é mais combinado que pegadinha do João Kleber. Eu prefiro fazer, sabe o quê? Pegar o Helber, meter dentro de uma casa, fazer o pornô com uma girafa gigante. Esse Big Brother é uma porcaria, é um programinha xexelento. Vai te lascar, pô! O cara fica 100 dias numa casa e não ganha porra nenhuma. Ele sai mais ferrado que entrou, pô. Isso aí é um casamento, porra. Eu vou chamar o Fuzil. Ô, Fuzil, quero ver se você topa fazer.
Vamos, Ratinho.
Comigo vai ser o Big Boca Brasil. Vai ter eliminação com craque. O cachimbinho de craque pro Fuzil fumar. Vai ordenar um rinoceronte. Me deixa em paz. Vai, Emílio, velho louco.
Muito obrigado, Ratinho. Aí está o Morgadão.
Aê.
E vamos agora, senhoras e senhores, para a agenda.
Opa.
Agenda do melhor stand-up comedy do Brasil. Ele é conhecido no meio como Papa Paçoca. É o Rogério Morgado, nosso Morgadinho. Manda lá, Morgadão.
Oh, Jesus. Ah,
olha.
Eu preciso
Carla Pérez.
Mas tem um certo molejo.
Oh. Nossa. No. No.
Daniel gosta. Olha lá.
Daniel gosta.
Dani Maia.
Eu preciso.
É novo, gente. Negócio é o seguinte. Hoje, tem show hoje. Você que é de São Paulo, show do Morgadão. Aonde? No My Fucking Comedy Club. Hoje, a partir das 9 da noite, compra o seu ingresso, os últimos ingressos. Tá lá no clubedoingresso.com.br. Ontem o Gueré foi lá, arregaçou,
foi demais.
Show esgotado, vendeu 5 ingressos pra mim pro show de hoje.
Verdade.
E tá esgotando. Você que tá em São Paulo, veio pra São Paulo, você que é de São Paulo e tá.
Hoje é você lá?
Hoje tô lá fazendo meu show solo. Faz o seguinte: clubedoingresso.com.br. Dia 12 de abril, cidade de Itu. Você que é de Itu, região, você que é de Itu, ó, pega um raio de 100 quilômetros de Itu. Vai lá no meu show, porque o negócio é o seguinte, é no simpla.com.br pra você comprar o seu ingresso e curtir você da região de Itu e região, tá certo? Galera de Itu, hein? Lembrando bem, Itu. Dia 13 de abril, Santo André. Alô, Santo André, tô voltando aí no Hilários Comedy Club, a primeira casa aí do ABC, certo? ABC. Bilheteria Express é o site pra você comprar o seu ingresso, você que é de Santo André. 19 de abril na cidade de Americana, no interior de São Paulo, simpla.com.br. 20 de abril em Sorocaba, lá na Black House, a casa de comédia do nosso anãozinho da alegria, Valdeci Proença, Sassa, e do João Valho, tá certo? 26 de abril em Balneário Camboriú, mandar um alô aí pra Jovem Pan de Blumenau, que tá apoiando a gente também, porque no dia 27 eu vou estar lá também. Então, ó, 26 de abril, Balneário Camboriú, e 27 de abril na cidade de Blumenau, e você compra também pelo simpla.com.br. Pra contratar é muito fácil, manda um e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br para levar aí para sua cidade, fazer a festa aí na sua empresa. E é isso aí, tamo aí.
É isso aí, Morgadinho.
Valeu.
Estivemos lá ontem, eu e
o Zé.
Arregaçou.
Aliás, eu vou dar uma dica para você que for neste My Fucking Comedy Club, comer a batata.
É fantástica a batata.
É muito boa. É a melhor batata.
É muito boa.
Do mundo.
Supera fácil do McDonald's. Gelado.
Supera fácil. Eu não sei o que eles fazem. É a melhor batata.
Muito bom.
E o show do Gueré toda terça-feira.
Toda terça. Terça que vem tem mais show. Quero agradecer a galera que foi ontem, que ontem foi um show maluco, sensacional. Vocês não viram porque vocês estavam no camarim.
Exato, comendo a batata.
Comendo batata e tomando whisky,
Blue Label.
Tomando Blue Label, sim, bonitinhos. Mas toda terça que vem, dia 16, então tem mais show lá. Hoje, show do Morgadão, vendi 5 ingressos
foi
do
mesmo.
Morgadão.
Olá.
É? Galera ensandecida, fiz comprar na hora lá. Abre o celular e compra aí. Então, terça-feira tem mais lá no My Fucking Comedy Club. Já tem ingresso lá no @FábioGueré. E siga também e pode contratar. Tá. E falando em contratar, tem o quê? Olha aqui.
Opa. Mercenários.
O show que vai balançar o Brasil. Mercenários, acessa lá, contrata.
Eles mercenários.show.
@gmail.com.
É um projeto.
Não, em breve...
Vem aí, Projeto Mercenários.
E em breve vai estar no Floripa Comedy Club, aí, show.
Ah, é?
Tá, sim, e o Morgadão vai participar. Convidar.
Oh, aí sim.
Você tá pensando
aí,
o quê?
Aí já mudou de
peso. É de peso, mano.
Mercenários em Floripa, hein?
Boquinha de Chibiu. Boa. E Fábio Gueré.
Periclão vai abrir.
Oh,
boca
sucesso.
E testa, tá dupla.
Muito bem. Vamos agora falar de filmes?
Bora.
Vamos falar de séries? Vamos falar com você, homem.
Ah,
você é
preciso.
Você.
Eu necessito.
Você usa a roupinha da sua irmã pra passear com seu pet.
Dá pra calolo.
É. Chegou a hora de Linhagem Geek com o Homem-Aranha, que vive à base de morfina. André Alba.
Olha aí, ó. Isso aí é indo pro cinema.
O Alba Ruth.
Ou o Chaves batedor de carteira. É a equipe da Linhagem Geek indo ao cinema. A gente vai feliz. A gente vai feliz, mas a gente paga o ingresso.
É isso aí.
Se inscreva lá no YouTube da Linhagem Geek. Estamos crescendo bastante graças à audiência aqui também do Pânico e nosso site linhagemgeek.com.br. Emílio, ontem saiu o trailer do Coringa 2, que vai estrear em outubro.
Lady Gaga.
Vai ser um filme interessante, porque o Coringa, o primeiro do Joaquin Phoenix, ele ganhou o Oscar de melhor ator, deu bilhão. E quando dá bilhão, a gente vai ter sequência, né? Porque é assim que funciona o negócio. E aí, ontem saiu o trailer. É um trailer bem... vai ser um filme diferente. É um filme artístico, mas que vai passar... Ele se vende como musical, só que não é um musical com músicas originais. Eles serão músicas conhecidas que irão pontuar alguns momentos do filme. Mas ele tem... adiciona a Lady Gaga pra Ciara Lequina, pra ser o par do Joaquin
Deus
Phoenix.
Deus,
Lady Gaga é uma grande artista.
Ela é boa atriz.
Lady Gaga. Ela é uma boa atriz mesmo. E boa cantora, excelente cantora. Então é uma estratégia, ao meu ver, muito boa, porque você tem o Joaquin Phoenix consolidado como Coringa, o cara que ganhou, que ganhou o Oscar.
Você não gosta do Joaquin Phoenix?
Não, né? Ele é um bom ator. Eu concordo com o Emílio, que eu não acho o filme do Coringa tudo isso.
Não, não é bom. Ele é um dos 10 mais chatos.
É nada, Sinais é legal.
É um bom filme.
O filme Sinais eu acho bem legal.
É um ele como pessoa física.
Ah, ele na física?
Eu não gosto aqui na dele como sabe. Pessoa física.
Como, mas como...
Na Dirce, almoçando.
Sim, no Natal.
Batendo um papo.
Na vida.
Sentado. Chatão,
no metrô, indo lá pro Ipiranga. Eu concordo com você.
Porque no Reeves. Polêmicas falam que ele, meu, se preparou demais pra fazer o Coringa.
Sim.
Lá, e viveu
mentira.
O personagem.
Mentira. Sim. Fez em 10 minutos.
Você vai acabar com...
Mentira dele.
Pegou o roteiro e fez de primeira.
Vocês acreditam em tudo que as pessoas falam?
Ele ficou esquizofrênico pra fazer o Coringa.
Ele se preparou que nem você se prepara pra vir pra cá.
É a mesma coisa.
Chega uns improviso muito bom.
Chega 11h50. Não, mas o negócio é.
Ai, fiquei me preparando.
Agora tem o Bedel agora. Bedel testa.
O negócio é o seguinte:
guardinha de capacete.
Mas eu acho que esse filme vai dar bilhão, viu, Emílio? Porque ele tem uma característica diferente do gênero de super-herói. Ele pega um pouquinho no musical, coloca a Lady Gaga, que chama o público feminino. Então, gostei da estratégia. E um filme que vai ser um delírio dos dois ali. De um relacionamento, um romance. Então vai ser um negócio mais teatral, mais artístico. Ai, eu acho que vai ser legal. E aí?
Eles vão ficar se perfazendo durante duas horas. Você vai ficar duas horas lá
perdendo
vendo.
Seu tempo.
Batendo palma.
É aquela dancinha lá que ele fez na escada. E a dancinha, Fala, que tal fazer um musical? Oh, que ideia boa. Piano.
Ela tá parecendo a noiva cadáver.
Não, mas não é o tempo inteiro musical, né? Não. Não é o tempo todo, não. Mas segundo informações do Deadline, temos acho que 15 músicas.
Ah, é?
Mas no trailer só deu uma. Então, eu não sei se vai ser a música inteira, vai ser só um pedaço, ou no momento do delírio dos dois. Vai ser, mas então, acho que vai ser um
o
filme interessante.
Foi muito bom, na minha humilde opinião, com o Robert De Niro, é bom pra caramba.
Exatamente. Então acho que vai dar bilhão e ele estreia em outubro. E aí, Emílio, a gente vai à polêmica.
Polêmica.
A gente vai à polêmica.
Polêmica.
Que internet, que foi um prazer começar a polêmica aqui, que é a questão do Silvio Santos. Então, eu separei duas questões pra discutir aqui com vocês.
Boa.
Duas coisas. Por quê? Porque todo mundo ficou confuso. Porque eu passei pra Sibeli, a nossa produção. E aí, ô Luquinha, se você puder colocar o primeiro teaser, que esse foi o
Rodrigo
primeiro.
Teaser.
Rodrigo Tesouro. Esse foi o primeiro que mostra o Rodrigo Faro ali olhando. Isso. É, mostra...
É chaleira.
É, mostra...
chaleira.
Mostra o Silvio, assim, num ambiente mais pacato ali, olhando ali. Ele senta.
Olá.
Mas olha,
fala, Paulinha.
Uma maquiagem um pouco. Você pode
conseguir. Ah, merda, Silvio.
Você pode conseguir. Parece o Kiko velho.
Não,
então,
fala assim.
Então, aí, ó, você vê. Esse foi o primeiro teaser. Esse foi o primeiro teaser.
Certo.
Certo?
Certo?
E aí você pensa, pô, é um filme do Silvio. Aí você mostra ele sentando, meio que refletindo na vida.
Certo.
É bom, beleza, é o filme do Silvio. E aí tem. O nome do filme aparece depois o logo Silvio. Silvio. E aí tem um subtítulo, que é o seguinte, que eu vou ler aqui, que é Um Baú Também Guarda Muitos Segredos.
Putz.
Ok, subtítulo. Ah, beleza, é o filme do Silvio Santos, do Caminho da Felicidade, vai contar. Só que aí veio aquela questão de ontem que foi discutida. Saiu o outro trailer, que é só sobre o sequestro. E aí o filme vai ser Silvio Santos,
volta
o sequestro. E aí, dentro do sequestro, terão cenas que irão remontar algum passado do Silvio.
Ó, o Helber.
Eu achei extremamente arriscado.
mas muita gente...
Não, aí tá melhor.
Silvio tá ruim.
Tá bem... Tem muita curiosidade.
E o Gugu está saltando.
Tá ruim.
O pessoal tem curiosidade do que aconteceu naquela
Sim.
casa.
Sim, eu concordo com você.
Mas isso aí... Mas deixa eu te falar. Isso aí tem já na série.
Sim.
Na série tem, assim. Você assistiu a série?
Sim, mas não isso... Mas ele contando tudo, ele falando...
Tem lá, tem. A mesma coisa.
A série já contou.
A série já contou.
Ah, mas aí é uma outra. O autor, pô.
É, mas não precisa.
Mas eu acho que o Silvio é muito maior do que o sequestro,
concordo.
Né? Porque você tem a história do Silvio e aí você... Tudo bem que aí
a
você...
A giromba do Silvio.
O Silvio do Cajuru.
É muito maior.
Eu postei o corte ontem do momento, o Rodrigo Faro comentou no post. Falou, o filme do Emílio Faro.
O Rodrigo Faro, a gente quer trazer ele aqui.
É, vem aí, pô. Eu falei pra ele, vem aí, vem.
Falou? Você que falou.
Falei, o Rodrigão, pô, tá fazendo
Rodrigão.
Filme pra divulgar, por favor, Rodrigo Faro.
Vem aqui divulgar o filme pra gente falar bem mal.
Do queremos cara. Você, falando
porque
na cara.
Porque por enquanto é nas costas.
Não fala mal, por enquanto estamos falando nas costas.
Ele viu, ele comentou.
Mas vem vestido de Silvio.
Sim.
Essa testona igual a minha aí.
E o Rodrigo também tá convidado a dar entrevista lá na linha minha gengue.
Não, aí já é não, peraí.
Ah lá, tá roubando pauta.
Roubando pauta, vem não.
Muito mas é bem. Isso.
Repare bem.
É isso?
Pintando a
é
porta,
isso.
Rodrigão.
A gente tem essa questão aí do Silvio Santos. Muitas coisas estão questionando a maquiagem, questionando o tema.
A maquiagem do Eberlei.
É antes do Ervilha.
Cadê o Eberlei? Vamos trazer o Eberlei.
O Eberlei vai dar a nota da maquiagem.
Muito bem. Vamos tocar o programa. Temos agora...
Quem?
Ele.
O Larissa Manoela.
Quem seria?
Ele. O analfabeto na leitura facial. Boquinha de lagartixa albina?
Ai, veio lá do fundo.
Ele é o herói?
Sim.
Ele é fuzil? O herói do Brasil?
E na pautona hoje da
achou
rua,
aí o martelinho?
Achou aí o... Não?
Martelinho de ouro.
Aí ficou difícil.
Vai lá.
Ó, Daniel, é o seguinte, muita gente quer o anonimato, quer viver o dinheiro e muita gente quer o hype. Então a pergunta hoje é, você prefere, se pudesse escolher, um famoso com status ou um rico anônimo?
Rico anônimo.
Rico anônimo.
Rico anônimo.
Escolher o quê? Escolher
vai ser tão evidente assim?
Escolher
como é que é?
Ser.
Rico anônimo.
Tá ruim. É escolher o quê? Pergunta direito.
O que você quer ser.
Basta.
Você prefere...
Mas você escolhe.
Você prefere ser muito um... idiota?
Famoso ou rico? Você prefere ser famoso ou rico?
Pode ser essa.
Muito pessoas preferem essa. Ficar ricas
é muito imbecil.
E anônimas. Não, você prefere ser famoso ou rico?
É lógico que é rico, pô.
É. Não, depende.
Ninguém quer ficar famoso.
Famoso é um saco.
Mas ninguém quer ficar famoso.
Só quem é famoso, reclama depois. Mas todo mundo tem essa dúvida.
Todo mundo quer fazer permuta.
Quer fazer... Exatamente. Tem gente hoje que só vive por causa de permuta, porque é famoso.
Pergunta pro Zuzu.
O cara, ó, vocês fazem muita permuta aqui também.
E vocês falam muito em cima do outro.
Isso é uma coisa ruim.
Uma coisa chata nesse
programa. Eu só espero o kill.
A minha colocação é que a pessoa que é rica, ela tem o livre-arbítrio de querer ser famosa. Tem muitos ricos que querem ser famosos.
Isso é verdade.
É uma tendência.
Eu já acho o contrário. Eu acho que o cara quer ser famoso para ser rico. Então, quer dizer, já.
Mas é um engano.
Sim, é uma ilusão.
Por exemplo, o goleiro Bruno é famoso.
Sim.
Não é famoso?
Sim. E ninguém quer ter a vida dele.
Exatamente.
A fama,
não te leva a nada, Fufu.
Ou seja,
então é melhor ser rico. É, não precisa nem perguntar uma bobagem.
Então já rendeu
dessa.
A pauta, fica aqui com a gente.
Fica aí com a gente, não precisa nem sair na rua.
Não dá, vai tomar friagem. Claro. Duas horas eu não consigo ficar sem
assim. Muita bobagem dessa.
Que bobagem.
Não, meu, então ele fica aí, nem fumar. Vamos sair.
Não, vou pra rua.
Não, vamos ficar.
Eu vou ver se abaixou o preço do ovo de Páscoa.
Que ovo de pó
essa
acabou.
É boa.
Pronto, acabou já.
Decidiu, né? Essa é boa.
Tem mais. O ovo. Não tem, eu fui atrás pra ver.
O Elon
não
Mushi.
Tem, acabou.
Eu vou
não
comprar pra você hoje.
Compra um pra mim, por favor.
Ah, não tem mais
ovo. Eu tava viajando, eu não tive Páscoa.
O ovo murcho. Ah, que triste.
Tem nas Americanas.
Tem?
Tem.
Eu não achei em lugar nenhum mais.
Lógico que
eu vou na fonte.
É que eu não tive. Traz um pra mim que eu não tive Páscoa, obrigado.
Eu vi no mercado, caiu 40%.
Ó.
Mas também tava 200 pau.
Mas você não viu quando a gente foi pra lá, tava vendendo panetone ainda.
Desculpa, mas quem vai comprar ovo de Páscoa agora?
Fala, quem não teve condição de comprar
uma barra de chocolate. Mais barato.
Não, barra de chocolate é mais barato.
Não, mas é diferente.
Mas aí se você levar
isso. Mas o ovo é outro.
O ovo é diferente.
É lógico.
Esse ovo é.
Tem uma mitologia.
Mas esse negócio de comprar barra não faz sentido.
Tem uma mística.
Aí o cara fala assim: eu não vou pagar R$200 em ovo porque eu vou comprar uma barra.
Certo.
Então, beleza. O cara que compra uma Ferrari, ele também vacilou, porque ele podia comprar 500 Unos.
É verdade. Boa.
Não faz, não tem. O cara quer o ovo, irmão.
É isso aí.
É Páscoa.
Então vamos concordar.
Muito bem. E agora?
Agora foi uma dúvida, né, Paulo?
Vou
mandar o fuzil embora.
Vou ver o que Deus vai mandar.
Muito bem. Zuzu.
Fala aí, Emiliano.
Hoje o programa está...
Posso falar?
Muito rica.
Sensacional.
Olha, duas beldades.
Duas mulheres espetaculares.
E queridas.
E a gente está com muita falta de mulher.
Tem muito homem feio que a gente entrevista. Essa é a verdade. E
muita
a primeira é a educadora, especialista.
Tirando eu e você aqui, Zuzi.
Somos maravilhosos, charmosos.
Somos lindos. Ó, vamos fazer
respeita.
Uma
foto. Faz uma selfie.
Não, vamos fazer. Eu sou. Um como é que chama? Aquela
mulher.
Não, é o siameses.
Boa.
Fica, não. Fica olhando.
Não, pro outro lado, velho. Não é pra beijar. Pra esse lado, ó.
Oh. Meu Deus.
É muito
assim. Siameses, casar. Amanhã eu venho com a camisa preta, não vou fazer
Deus do céu.
Siameses. A Cintia Chagas vem aqui. A Cíntia
Os lindos siameses.
Os lindos siameses.
Vamos fazer um,
os lindos também
um podcast. Ó, a Cíntia.
Cíntia espetáculo.
Maravilhosa.
Ai, tem uma polêmica da Cíntia Chagas.
Qual?
Ela está muito bombada na rede social.
Então,
e engajada. Estão falando que ela tá estrela.
Estrelinha.
Que ela tá se achando muito.
Arrogante.
Porque as pessoas talvez não entendam a ironia. Certo. Ela é irônica quando ela quer passar a mensagem. E falam, olha, essa mulher, ela se acha pra cacete.
A Cíntia, não.
A Cíntia. Não, não é
um personagem?
É. É só opinião.
Se é personagem, eu não sei. Mas deve ser. Não. Eu espero que seja um personagem. Eu espero que seja um personagem.
O Delari falou
um personagem um pouco escroto.
É?
Opa.
Sim.
As mulheres estavam bravas com ela, que ela falou que mulher não podia beber cerveja. Aí ela foi fazer um evento, acho que em Curitiba, vaiaram ela.
Mas aí, eu acho que foi a turma da esquerda.
É, mas que tem candidato no meio.
Tava lá. Mas eu acho que é o sucesso.
É, mas tem umas mulheres que é de direito também.
Sucesso incomoda, né?
Sucesso é complicado.
Sucesso sempre
a gente, a gente aqui que faz muito sucesso, verdade, sabe muito bem, sim, disso.
Querem derrubar.
É muito difícil ser uma pessoa de sucesso como nós somos.
Sucesso incomoda.
É muito complicado ser uma pessoa de tanto sucesso
e humilde.
Como
humilde.
E humilde.
Quando
e humilde.
Você sobe esse degrau, a pessoa quer te derrubar. É, é o que acontece com ela.
A gente é muito humilde. Meu porteiro fala oi, eu falo oi.
É. A gente é uma...
É uma... É, que bom que tinha gente aqui então, que não falava, não. O
que mais?
E aí, meu amigo, essa é uma beldade, da época de papai. Chuchu. Chuchu Salimene.
Que isso, mano?
Chuchu Salimene que trabalhou isso, com o Marcos Mion, mas
cara,
antes
eu,
disso...
Pô, Juju. Eu que inventei ela, mano.
No programa Pânico.
Você tá maluco, malandro.
E essa tendência tá fitness, morrendo. Ela foi a primeira que se destacou.
Exatamente.
Pioneira. Vale lembrar que ela pavimentou essa estrada.
Se inspirou
onde
em
todos
mim,
esses aí tá louco, bebem, mano, e se aproveitam do sucesso. Que ela foi a primeira a falar de suplemento. Fitness. Agora você me pergunta o que ela está fazendo neste momento.
Exatamente.
Essa é uma questão.
Essa é uma questão que nós...
E a Juju está fazendo?
Por onde anda Juju Salimene hoje no programa?
Falam que ela está milionária.
É?
É. Está ganhando muito dinheiro,
dinheiro emprestado, pelo sucesso. Então.
E pela competência.
É, estava,
devia estar no Arnold.
Trabalhei com ela no programa.
Trabalhou com o Milton Neves, sim, também.
Trabalhou com você, né, meu querido?
Sim, sim, sim. Ah, grande Juju Salimene.
E o que, que rolou de bom? O que, que rolou de bom lá no programa?
A alegria e diversão.
Ué?
Pedalada, Juju.
Não, foi legal, sim.
Não, ela
pulou do barco antes de acabar o programa.
Ela viu que não ia pra muito
tava
lugar.
Pesado,
eu fui, né, até... Mas é isso aí. Então, Juju Salimene, pra matar as saudades dos cuecas de plantão, bicho. Juju Salimene nunca era, né?
Isso, mano. Juju é um clássico, mano.
Vamos nessa? Vamos pras notícias pra gente não perder
vamos
o time? Tem tanta
favor
coisa.
Vamos animar, pô.
Eu tô animado hoje.
Muito bem.
O Sam me acordou. Vamos
acordou
animar.
Vamos, Saminho.
Todo mundo já tá.
Simbora, papai.
Vamos.
Simbora, papai.
Bateu. É isso aí. Informações aí pessoais, não sei o que é,
você
mas
não
a
quer
gente
falar
vai...
mais nada?
Eu quero falar. Quero falar de coisas importantes.
Roda
hoje. O quadro do Alba tem roubado o espaço da resenha.
Não.
Exatamente.
Tá enciumado, hein?
Não, não é enciumado.
Não.
Tá meu trabalho é aquecer
porque,
pra... o Alba.
Porque falam que eu que tesouro o quadro. Eu preciso dar agilidade no programa.
Sim, sim.
Minha função
no
é
pique.
Ele é
dar agilidade
maestro
no programa.
Meu Deus,
no porém, pique. Esse quadro
sim
está...
É polêmico.
Está tomando todo. São 12h22.
Repito.
Daqui a pouquinho vamos ter que fazer comercial, porque
sim,
afinal de contas.
Que paga a conta,
que paga muito bem pra gente.
Exato. Mas hoje é bom.
Pô, hoje é o Marcelão.
Hoje é
o
Marcelão, o
Paybox.
Paybox
vem, puta, derruba.
É bom, hein?
Derruba a audiência.
Sammy pegou prato lá que eu tô sabendo.
Então,
muito bom.
Vocês precisam entrar num acordo.
Não, vamos ter fazer sim uma reunião, vamos conversar sobre isso. Não, é...
não, mas tá bom.
Não é, não é minha intenção fazer isso.
Não, é sim.
Não é.
É
sim. Não, não, não
é.
É sim. É sim. Você já falou.
Não é, mente, que isso.
É sim.
Eu tenho print.
Eu acho que deve ser assim. É, vamos agora. Vou dar uma dica de um bom filme pra vocês.
Pois não.
O filme de hoje é tal. Acabou.
Tá bom. Tá.
Já resolve.
Vamos fazer.
Boa,
assim.
Amigo.
Mas não, ele vem com esse negócio sim de esquerda, de direita.
Ah, mas eu acho bom que polemiza.
Hoje eu vim com dois
polemiza
trailers.
Aí polemiza.
Eu vim com dois trailers hoje.
Aí polemiza.
O Sammy falou que por ele derruba os dois e faz economia.
Solte a vinheta, porque começa agora.
Olha só. É polêmico, hein, mano? Polêmico isso daí que aconteceu. A RCG Media teve que suspender sua transmissão. Vocês viram lá que teve o eclipse da manhã de ontem.
Após um telespectador, meu querido Emílio Surita, enviar um vídeo de um saco escrotal.
Sacoleta.
O cara mandou a sacoleta com as imagens do sol.
No meio do eclipse.
Sendo coberto pela lua. Aí eu faço uma pergunta, porque nossa audiência é qualificada.
Sim, senhor.
Estamos aqui num jornal,
sim,
ao vivo. Sim. E tem que mostrar o eclipse.
Nossa audiência é muito boa.
Muito boa, sim, e muito querida e qualificada.
É isso aí.
Sim.
Aí o âncora chama o eclipse.
Certo.
O rapaz manda, porque ele falou, pode mandar, né?
É, vídeo, pode mandar seus vídeos pra seus cá. Vídeos.
O rapaz mandou a sacola.
Ah, é?
Maravilhoso.
Pra cobrir o sol.
Cobriu o sol com a sacola.
E mandou um vídeo. Eu acho deselegante.
É, não vamos passar.
Não vamos passar. A gente só vai mostrar não, até o momento.
É, mas é o Delari.
Olha lá, tá lá ao vivo. E aí,
aonde foi isso?
No México.
México.
É, o mexicano também é espírito de porco. Sim. Espírito de porco.
Para.
Aí, que na hora que chamou...
Aí, a cara dessa... o Delari.
Não, calma, deixa eu falar. É, a gente tem a família brasileira, né, que acompanha muito esse programa. Não, fui perguntar pra... pro Delari.
Saco.
Uma sacola.
Só uma sacola.
Mas o cara foi deselegante.
Não, foi engraçado.
Por que você traz a pauta?
Porque é uma pauta que ela é interessante, curiosa, e o Morgado me passou
ontem. É bem engraçado.
Falei, pô, vou colocar, mas eu ri. Consultei aqui, você sabe que a gente tem algumas diretrizes, e eu vou segui-las.
Essas diretrizes estão me enchendo o saco.
Então...
As diretrizes já estão me enchendo o saco.
Mas... São muitas.
Pô, o cara vem, ele fala que o cara pegou a sacola.
Você é banco,
sabe? E põe, aí ele põe até lá. Para. Agora não pode.
Quem quiser vai na internet, que a gente faz. Na verdade.
Então, no canal do Zuckerman ele vai mostrar.
Não. Põe na internet aí.
Pronto. Pode pôr no Instagram?
Põe no Instagram.
Então, maravilhoso,
Faça isso.
Você sabe que a gente é multiplataforma e eu tô trabalhando no TikTok da Jovem Pan, que tá meio parado.
360.
Então, o que a gente tá fazendo? Quando você assistiu o programa Resenha, pode comentar aqui, que o vídeo vai cortado, né? Falar, Zuckerman, foi fantástico. Tem muitos comentários negativos da minha pessoa no geral. Na resenha, fala, parabéns, melhor quadro, totalmente o salário dele. É mais ou menos isso que você tem que fazer quando você assistir esse vídeo no corte. Vai pro corte, pro programa Pânico no Instagram, você confere.
Muito bom. Perfeito. E a gente
mais uma.
Tá com uma estratégia no TikTok do Pânico do Sammy dançando sem camisa também.
Isso, o Sammy
começa
vai
amanhã.
Ele, o Siqueirinha e o Alan Salame.
Ó, lá no Latrinca.
Teve um flagra também, que eu achei família. Muito inusitado. Chamou a atenção em Sacramento, nos Estados Unidos, que o Morgadão adora. O nome dele é Omar Gabriel Munoz. Ele gravou na câmera de segurança. Olha só, Morgadão. É. Estava lá na sua
Meu
casa,
Deus.
Um homem está vestido de saco de lixo.
Meu Deus.
Roubando a sua encomenda.
Maravilhoso.
É possível apenas ver os pés lá com
que
o chinelo.
Mas é criativo.
É uma adaptação.
É boa, boa ideia.
Boa ideia. Boa. Como você pode roubar uma
Acho
encomenda?
Acho um absurdo você dando ideia para fazer aqui no Brasil.
Mas olha...
Ideias para bandido.
Isso é nos Estados Unidos.
Primeiro ele fala, quer mostrar o saco do mexicano.
Não vou mostrar.
E agora você quer dar ideia para bandido.
E não é
ideia.
O
Brasil
vida.
Já tem pouco bandido.
Você sabe que a gente tem a segurança pública aqui, o The Hit faz um trabalho bacana, tem muitos ladrões.
Ele tá dando ideia.
Isso é
bandido.
Nos Estados Unidos, olha o que o bandido faz.
Não, é a primeira vez que ele faz isso.
O Daniel acabou mostrando o saco, parabéns,
no
Daniel.
No final a gente
mostrou o saco.
O saco. Boa,
Daniel
obrigado.
É competentíssimo.
Muito obrigado, Fabião.
Que mais,
então
Zú?
Isso aí, mais uma? Então vamos lá.
Vai, suba!
Eu adoro a Argentina e a política argentina eu tô comentando mais, não sei se você reparou, né? Tô indo mais pra América do Sul agora.
Eu tô ligado.
Eu tô fazendo a parte.
Estamos agora com a guerra argentina.
Jogando fora de casa.
O pessoal se interessa muito.
Só jogo fora.
É isso aí.
O pessoal tá muito interessado na pauta do Pânico. É Argentina, é jogo fora, é guerra. A guerra faz 5 anos.
Venezuela.
Venezuela é só uma coisa boa.
É Libertadores.
É, mas é bem
e
atual.
O trânsito no Sri Lanka tá uma loucura
claro,
também.
Claro. É, mas pouca gente fala, mas olha que barbaridade. A justiça argentina bloqueia o bem. Bens e quebra o sigilo bancário do bigodão, que é o Alberto Fernandes. Certo. O peronista está sendo investigado em um caso de suposto de desvio de verba na contratação de seguros para servidores públicos. Lembra do Fernandes? O Albertão saiu, deixou as dívidas lá para o Milei. Muita gente gostava dele da esquerda, né? Me parece que tinha uma amizade com o Alberto.
Isso.
Mas o Alberto parece que não mora nem mais na Argentina, meu querido Emílio. E está sendo acusado e vamos ver o que, que vai acontecer se ele vai para a cadeia. Eu acho que não.
Diz que ele deu o Tomé lá no negócio de seguro,
isso,
né?
Isso, exatamente.
No seguro que ele deu.
Deu Tomé e um dia depois foi embora.
Agora ele... Porra, ele comprou uma Mercedes...
Tô sabendo.
É na Espanha que ele tá na Europa, né?
Mandou uma Mercedoca de 150 mil euros.
Só comendo pata negra.
Tá lá, pata negra, ó lá. Ó.
Picanha na Argentina ele não deixou para ninguém.
deixou a Argentina em frangalhos.
Mas vai sair o documentário sobre aquele que destruiu a Argentina, que é o Milei.
Agora, ah, é? O Milei?
Vai ter sair um documentário, já o é? Vai ter um documentário já. Como ele quebrou a Argentina em 4 meses.
O Milei.
Oh. O Milei tá tendo uma boa aceitação, né, Samir?
No mercado.
No mercado,
sim,
né?
Sim, sim.
Ah, tá uma loucura.
É verdade, você não acompanha, pode pegar. Tá tendo investimento. Inclusive, parece que ele vai falar com o Elon Musken.
É, vamos fazer um filme com ele, o Faro, que vai ser ele.
O Elon Musken vai pra lá?
Vai. Starlink tá em promoção também, quem quiser comprar. Não sei se você sabe disso. Mas
qual?
Vamos lá. Starlink, se você quiser comprar, tá em promoção.
Ah, Starlink, é. Metade do preço.
Olha lá, permuteiro.
Daqui a pouquinho é a promoção do Marcelão.
Aí é sim.
Marcelão tá aí.
O Marcelão tá aí, ó.
Já
boa, Marcelão. Ó, prepara aí o chequinho.
Boa.
O hoje Pix. Tem. Prepara o Pix.
Hoje tem oferta.
Que o desconto boa. É maior no Pix. Oferta.
Opa.
Emílio,
Marcelão, ó, fechando o preço.
Corredor,
empreendedor. Tá falando com o fornecedor.
Não, ele tem uma qualidade dos produtos.
Ele tá falando com o fornecedor.
A Paulinha tentando uma permuta.
E a Paulinha tá tentando a permuta.
Tentando a permuta. Ela falou que vai correr com o sofá dele lá, né?
Aliás, já que vocês estão falando com o patrocinador, vocês viram o negócio do...
Do quê?
Do Abel. Do Palmeiras?
Vi.
Do BYD?
Vi.
Vocês viram?
Vi, que ele falou que ele ganhou o carro.
A BYD? Foi eu vi isso aí.
Perfeito.
Vocês viram isso aí?
Vimos.
Tem esse trecho ou não? Não tem esse trecho. A BYD foi premiar...
Perfeito.
O
técnico do Palmeiras.
O técnico do Palmeiras com um automóvel, com o BYD. O BYD.
Deu uma chave simbólica.
Aí ele é muito arrogantezinho, ele falou, não, eu não gosto de carro elétrico.
Tá.
Eu estou pensando, isso aqui é uma ideia vaga minha.
Apenas
uma ideia. As coisas a gente faz de vez em quando, a gente faz um negócio aqui, dá uma puta cagada.
Mas eu vou tentando.
Eu estou pensando, pedir para o Baldi, se ele pode pegar esse automóvel, e a gente dá para um torcedor do Palmeiras.
Sensacional.
Para calar a boca desse
bom demais. Tá. Maravilhoso.
O que você acha?
Bom demais. Eu acho a ideia uma sacada fantástica, porque ele desmereceu, né? Quando ele... Belo.
Não, a torcida, a gente fala...
Dá para um torcedor.
Para um torcedor do Palmeiras.
Eu acho sensacional.
O que você acha?
Ou do Santos.
É. Ou do Santos.
Eu acho que é do Santos.
Podia ser do Santos.
Já que o...
Do Santos.
Pode ser.
Não, mas isso aí... que vai ganhar do Santos.
Eu sei, mas eu nem sei.
Mas sabe qual que é dele também? Esse português aí. O português, ele tem um jeito meio folgadão. Tipo, para começar, não é?
Ele é
e ele
bom,
gosta de carro velho.
Ele gosta do Mustang.
Ele gosta
não,
de carro.
Ele falou que não gosta de carro elétrico.
Não, ele gosta de carro, ele é colecionador, sabe?
Ele
Clube
tá
do Corcel, Mustang.
Mustang 66.
O que você acha?
Eu acho sensacional.
Eu acho a ideia ótima. Muito
falar
legal.
Falar com o Baldi.
Eu acho Palmeiras... que não é do nosso bolso também, né?
Não é. Não,
é a ideia.
Baldi FM.
Falou, não gostou? Tá bom, vamos dar. Eu tenho certeza que a torcida é.
Provavelmente esse automóvel já estava preparado. No marketing.
Certo.
É do marketing.
Lógico. Foi uma ação que eles estavam patrocinando a
firma. Aí a gente fala, ó, sabe aquele carrinho lá? Poder mudar pra torcida, a gente faz aqui no programa.
Legal.
O que você acha?
Fazer uma ação.
Não, mas aí não é comigo.
Mas aí a ideia foi jogada, o marketing.
Foi só o brainstorm.
É o Pablo.
O criativo.
O criativo é o Pablo.
O criativo.
Quem é o criativo?
Olha lá. Ligar o microfone.
Iniciar programas.
Que eles patrocinaram, né? Era o patrocínio. Olha lá. O áudio não tem.
Tem o áudio.
É, o áudio não
o
tem. Gosto
que é divisão ao vivo é assim
dupla
mesmo.
Ele, é dupla em português. Olha, eu não quero isso, tio. Vai lá.
Põe na tela aí, ó.
Olha,
Google português.
Google português. Faz lá.
Sério.
Agora tem.
Fiz um estudo muito rápido e a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui. Eu disse, calma, 3 meses.
É, Portugal.
Três
tá
meses
bom,
mandam-me embora. É a média.
Deixa eu falar. Então, vamos falar, vamos pedir aqui se eles podem...
Fazer essa.
Essa é uma ação. Bela ideia.
Não.
Baldi tá testando o carro novo.
Não, eu tô com medo aqui de falar isso assim ao vivo. Você sabe como é que tá o negócio, né? Mas vamos lá, vamos ver.
Foi ventilado, uma excelente ideia.
Vamos ver. Vamos ver o que dá. O que mais, Zuzi?
Mais uma, olha a internet.
Mais uma!
Mais uma! A internet, ela é insuportável.
Mais uma!
E ela não reconhece os nossos ídolos e apresentadores. Ana Maria Braga caiu numa casca de banana. E o Morgado vai entender.
Morgado.
Maria Braga, ela teve que se pronunciar após chamar o integrante do Big Brother, que é o Lucas, o Buda, de Calabresa. Menino gordo. ela deu um comentário. Ah, é aquele menino gordo.
É. Aí, quem é? Do Big Brother?
É um menino que tem a foto aí, vocês conseguiram colocar.
É o Calabreso.
É o Calabreso, esse rapaz. Parece o Gui Santana.
Parece o Gui. Parece o compadre Washington. E
aí ela no programa falou: não, ela deu um comentário.
Menino gordo.
Ah, o menino gordo, não sei o quê. A internet desceu o cacete, né? Chamou de gordofóbica.
Ah, vai dormir, internet chata do inferno.
Tem que agora se adaptar. Os novos
tempos. Mas ele é magro.
Não, eu falo gordinho.
O menino gordo.
Não é, Morgadão?
É gordo,
mas sabe o que é o mais legal desse ponto? Tipo assim, ah, ela chamou o menino de gordo, mas aí a galera, ah, sua véia gaga.
É. Ah, que legal,
pelo amor de Deus.
Vamos dormir.
Pelo amor de Deus, o cara é gordo mesmo. É gordo.
E também o fato de ela não chamar de gordo não faz ele não ser. Não
e
muda,
nem emagrecer.
Ele não sabia que era segredo.
É. Falou de uma forma carinhosa.
E ele mesmo nem deve ter se importado.
Com certeza.
Eu acho que a gente devia dar esse carro pra torcida do Santos.
Agora melhorou.
Sim. É mais justo.
Dá pro menino gordo.
Dá pro menino gordo.
E pro menino gordo.
Dá pro menino gordo que perdeu a esposa.
Eu acho que a gente deve dar o carro, mas aí o Palmeiras vai ficar bravo.
É, não dá pra. A não ser que
tenha. Já ganharam carros. O título já, né? Já ganha,
do que? Não, o pênalti roubado.
Então dá pro Santista.
Não, mas eu acho que pra torcida do Palmeiras é mais coerente.
É.
O cara é técnico do Palmeiras. Entendi. Falou que na.
Ah, ele vai falar assim: nossa.
Dá o carro pro palmeirense e andador pro pessoal do Santos.
Não vem.
Não vem zoar.
Não.
Dá um corega. O
Santos. É o andador aqui, ó.
Não vem não. Eu já uso já.
Não vem zoar o Santos, não. Ou podemos dar pro Carilli.
Carilli. Carilão.
Porra,
vamos lá.
Aí sim, hein?
Três bancos.
Tem várias alternativas.
É quatro bancos atrás.
Eu pago 5. Aí é repercussão.
É. Podemos dar pro Carilli.
É uma boa ideia.
É uma boa.
Carilão.
Dá pro
Carilli. Movimentou a turma aí. O chat tá pedindo o carro.
Quem? O chat?
Segundo o Delário.
Não, o chat eu não vou dar nada pra esse puta chat. Não,
pô, mas o chat é palmeirense.
Isso aí.
Tem muito palmeirense.
No chat?
É.
Agora vem puxar o saco.
Agora os caras estão verdão. É. Verdão.
Os puta interesseiro esses caras do chat. Agora que tem carrinho é tudo... Ai, amo vocês. Vai dormir você.
Perco um.
Deixa o saco. Bom, vamos pensar. Temos muito o que pensar.
Muitas opções na mesa.
Muitas opções na mesa. Muitas cartas no baralho.
Boa.
Reginaldo. E o bicho?
Muito bem, vamos lá.
O animal?
Homenagem ao animal?
Que entre o animal? Não, o animal estamos atrasados.
Então vamos pro outro.
Faz 5 dias que
o animal está aí. O animal
está assado.
O animal está bonito.
Ele está todo ali.
Vamos para a economia?
Vamos.
Então solta a vinheta, porque chegou o momento dele. O nosso professor, o Instituto Samidana.
Foca na economia.
Vamos lá, notícias importantes hoje. O governo está com um problema para cumprir as metas fiscais.
Você tem certeza disso?
Cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026. Aí fizeram as contas
duro.
E perceberam que está faltando 296 bilhões adicionais. Só? Isso caramba. Significa que precisa aumentar 1% o PIB em arrecadação para 2025 e 1,3% em 2026. Aí a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, falou que está pensando, que é difícil, não sei o que lá, que não quer aumentar imposto, então eles estão querendo mudar a meta. Vai mudar a meta, mas dá tudo certo. Então é isso que eles querem fazer. Outra notícia é...
A meta da Dilma, lembra que ela
dobra a meta. Dobra a meta. Outra notícia é que amanhã começa a 44ª reunião do Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda. Aí você pergunta, o que eu tenho a ver com isso?
Certo.
Seguinte, eles querem aumentar o ICMS, os estados, o ICMS de 17% para 25% a partir do ano que vem, de 2025, para compras internacionais. Os brasileiros gastaram 6 bilhões em encomendas internacionais no último ano.
Mas já tem um imposto
Querem
mais.
Importação.
Shopee,
né? A importação é importação. Isso. Aí tem um negócio que a gente já falou aqui, que é o seguinte. É injusto ser zero imposto quando você fala com o empresário nacional, porque ele fala assim, eu pago imposto, por que o cara não paga? Mas também é injusto o imposto do importado ser muito maior, porque aí você está criando uma proteção que não é boa para a economia. O consumidor está sendo prejudicado. Me parece um abuso esses 25%. Espero que não vá para frente, mas você sabe como é que é. Estado gosta de dar uma arrecadada. É. Vai lá o secretário da Fazenda. E a última coisa que saiu, e também me preocupa, é até o IBGE fez lá um comparativo de desemprego no G20. Pegou o G20, são as 20 maiores economias, o Brasil faz parte, e a gente está com desemprego preocupante para jovem. Então, quando a gente fala, de homens, deixa eu pegar a idade exata aqui, de homens de 15 a 24 anos, que são os que estão entrando no mercado de trabalho, o Brasil tem a quinta mais alta taxa de desemprego do G20. Quando a gente fala de mulher, a gente está na sexta, mas é preocupante. Já a informalidade, a gente tem 40% de informalidade nos jovens, o que é mais que a média. E aí eu te pergunto, meu querido Emílio, não está tendo emprego para jovem. Mulher ultrapassa de 20% o desemprego. É muito preocupante. Se acontece isso, homem, 17%. E aí, o que, que a gente
mas
faz?
Mas esse vai ser o grande problema da juventude.
Porque a nossa educação é ruim.
É um emprego.
É ruim a educação do Brasil. Aí não tem emprego. Aí vem o pessoal de IA, que eu falo pro Alba.
Sim.
Vem lá o pessoal
de IA. Depender de você... Ninguém mais vai trabalhar.
Facão do Sam.
O Sam agora é o homem do facão. Não. Mas você quer ver um número, por exemplo? Vou te dar um número agora.
Dá um número.
Dá um número.
Um dado. Um dado.
Qual é?
Um dado.
Qual é? Boa. Do Labela.
Se você pegasse um dinheiro...
Tá.
Certo. Depois que acabou a pandemia.
Sim.
Há 4 anos atrás...
Pegou um dinheiro.
E fosse investir nos Estados Unidos.
Tá.
Dow Jones. Nem precisa escolher ação.
Sim, o índice. Comprou o índice e foi embora.
Dow Jones.
Pois lá.
Certo? Você colocou lá, na pandemia.
Quanto?
E colocou na B3.
Tá.
Não.
Certo?
Tá bom, perfeito.
Lá na Dow Jones, você ganharia 104% daquilo que você investiu.
Ó.
E aqui no nosso querido B3, 7%. Puts. Contando o dólar. Isso aqui, ó.
Então, meu amigo.
Se é o Brasil, esse aqui
está... Só que aqui no evaporando. Brasil você ganharia quanto?
7%.
Só que a inflação foi mais do que isso.
Então.
É que aí já está em dólar. Mas
já,
mesmo
não,
em
já,
dólar,
tem, já tá dolarizado.
Mas mesmo em dólar teve inflação.
Então é o seguinte.
Então não dá para...
Se considerar. Você tivesse investido lá, depois da pandemia, tô 4 anos atrás, tá lá, 104 e 7.
E quem disse que a gente não investiu?
Brasil.
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 Fuzil.
Mostra essa fuzil.
Fuzil.
Fuzil, onde está você,
a
fuzil?
A carinha tá se achando. Foi pego desprevenido.
Olha a carinha de bravo. Você viu a carinha de bravo que ele tá?
Corredores. Cadê você, meu amor? Onde é que você está?
Corredores. Corredores vazios, não só nesta grandona das Estados Unidos aqui,
sim,
como também do outro mercado. Não existe mais ovo de Páscoa.
Falei.
Todos foram vendidos, ninguém esperou cair o preço. Todo mundo comprou. O Morgado tinha razão, não deu nem para levar o seu. Aqui, ó, ficava pendurado nesta grande,
sim,
loja aqui, ó, que a gente respeita muito, apesar de não poder entrar, mas nem
o loja ovo, mais ou menos,
nenhum,
né?
Nem os quebrados, Emilinho.
Não é uma grande loja, né?
Você exagera, hein?
Tenta na Brigadeiro.
Foi aquela loja que encalha direto.
É, na Brigadeiro.
Mas fez parte da...
Do nosso amigo lá.
Não, mas fez parte da nossa infância, né?
Que tem lá aqueles Milka vencidos.
Isso, lá na Brigadeiro. É.
Que tem o Milka do ano passado.
É.
Não tem, eu fui, não tem. Eu passei lá antes... Não tinha nenhum ovo, eu falei, então vamos naquela loja lá, que é essa daqui. Também nenhum ovo, não tem. Então, a gente passou naquela, numa outra pequenininha que tinha aqui, e nessa grandona não tem ovo de Páscoa.
Então,
a gente já encontrou uma família feliz aqui
então,
na Avenida
Paulista. Vamos encerrar, então vamos obrigado. Encerrar a participação.
Participação não hoje, meu filho.
Muito obrigado pela sua participação
hoje. Produção da pauta.
E não precisa voltar amanhã.
Não, isso. Não precisava. Eu não tenho culpa. Não, eu não tenho culpa
vai
que
vendeu. Vai pesquisar direito.
Eu não tenho
vai,
culpa que vendeu.
Aí a produção. Nossa,
sim, ele foi uma loja na loja.
Com uma tem. Puta má vontade, ela não tem nessa.
Então podemos encerrar a sua vontade. Participação, que foi magnífica.
Silvestre,
uma salva de palmas.
Obrigado, Fuzil.
Para o repórter Fuzil.
O trabalhador mais rápido do Brasil.
Que não trouxe tenho, mais uma vez a matéria. Podemos chamar a nossa convidada, Zuzi?
Por favor.
Podemos chamar?
Hã?
Podemos chamá-la?
É sempre. Cíntia.
Tem vinheta?
Não, na primeira não tem, na segunda sim. Vamos combinar assim,
pra sempre assim. Agora?
Mas a Cíntia Chagas, que é um sucesso, a
não,
professora.
Tem que fazer com
mas eu só
categoria.
Fazer com vocês, senhoras e senhores, Cíntia Chagas!
Cíntia Chagas! Que saudade.
gente.
Fala, Cíntia. Sempre linda.
Que linda.
Tudo bacana? Linda. Como é que você tá? E o boizinho?
Que do boi? Maravigold.
Maravigold?
E aí, sim, toca. Tudo como bem? É que tá?
Topzera?
Top.
Topzera.
Gente, tá top.
Topzera. Topzera. Hein? E o boi? Está linda, hein? Que sucesso, hein?
Muito obrigada.
5 milhões?
Eu vou fazer 5 milhões aqui ao vivo.
Ai, deixa eu falar uma coisa.
Faltam 4 milhões. Contagem regressiva.
Faltam 4 milhões, não.
Ó. 4 mil.
Ela
meu
é professora
forte
de português, matemática.
Não é matemática. Lembrando que a primeira vez em que eu vim aqui foi em 2016 e eu tinha mais ou menos 50 mil seguidores.
Tá vendo?
São 10 anos de Instagram e hoje, ao que tudo indica, farei 5 milhões ao vivo.
Você foi no Raul Gil e não tirou o chapéu pra gente.
E tirei o chapéu pro Emílio.
Não, não tirou. Muito tirou. Obrigado.
Só pra ele.
O chapéu pro Emílio.
O chapéu do Emílio.
Ô, Cíntia. Está fazendo muito... Porque agora... Então, deixa eu falar sério.
Vamos lá.
A Cíntia, uma professora, ela começou... O que foi? O que vocês estão...
Foi ele, foi ele.
Porra, como eu odeio o programa paralelo.
Ah, mas o que eu posso fazer? O Sami?
É um menino maluquinho.
Quem foi, Sami?
Que você aprontou? Ele falou que tamanho. O chapéu... O seu chapéu era maior. É isso.
O chapéu é muito grande. Deixa eu falar. Boa.
Piada serve nova. Serve de canoa.
A Cíntia é mineira.
De BH.
De BH.
Pode mal.
Foi professora, tinha um cursinho, tal, não sei o que, naquela época, e fez muito sucesso. E hoje, você está no Instagram, é meio uma dica de...
Etiqueta.
É, tipo...
Ocorreu sem querer. O que que aconteceu? Eu sempre falei que a língua portuguesa, bem falada, é elegante. Que as pessoas nos julgam a partir daquilo que falamos. Não adianta, não há Rolex, não há carro importado, não há nada que vá nos salvar de um menas. E eu comecei a falar isso e as pessoas começaram a me fazer questionamentos acerca de comportamento. Certo. A primeira vez em que eu li um livro de etiqueta, eu tinha 12 anos. Uhum. Eu sempre gostei de ler a respeito disso, de assistir a vídeos e tal. Então, as pessoas começaram a perguntar e eu comecei a falar. Em um belo dia, eu estava um pouco atacada, digamos assim, e eu falei de um jeito que é também o meu jeito... Vocês falaram de personagem. Eu entendo que para ser um personagem há necessidade de uma criação, de algo proposital. E não foi. Então, um belo dia, eu fiz assim, olhei e tal. E da noite para o dia, 30 mil seguidores. Depois mais 20, depois mais 30. E eu passei a falar apenas desse jeito, que é um dos meus jeitos de falar.
É a sua verdade. As pessoas confundem a ironia, então, com a arrogância.
É, eu venho de uma família em que as
arrogante.
Pessoas são
não,
muito irônicas.
Falar. Não, é arrogante. É arrogante.
É, existe uma empáfia, não tem...
Com certeza, existe. Mas arrogância é pra poucos, né, meu amor?
Meu amor!
Ó, Clodovil.
Você acha?
Não é qualquer um que pode ser arrogante.
Não, não é.
Você precisa bancar a arrogância.
A ironia... A ironia, poucos entendem. Isso é uma coisa.
É, o meu público é seleto, o meu público é inteligente.
5 milhões? 5
milhões de inteligência.
Arroba Cíntia Chagas com dois S do fim. Mas aí que tá.
5 milhões de
pessoas inteligentes. Mas você há de concordar comigo que desses 5 milhões, pelo menos metade me odeia. Então a outra metade.
Ah, você tem hater?
Tem.
Nossa, absurdamente.
Que falam?
E eu sou apaixonada por eles, porque eles falam que eu estou errada em todas as minhas colocações, que eu sou snob, eu adoro, que eu sou snob, que eu sou arrogante. Porque... Eles não concordam com o meu posicionamento acerca da cerveja, acerca dos cílios enormes, da cafonice do mundo, né?
O que é a cerveja que bombou?
O que houve foi o seguinte, perguntaram-me algo do gênero, professora, qual seria a bebida elegante para uma mulher? Cerveja pode? Ora, não. Ora, e esse ora sem H, ora. Ora. É óbvio que a cerveja não é...
É ora que fala?
É óbvio, ora.
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 Ora. Ora. É óbvio que a cerveja não é uma bebida elegante, é óbvio que não. A elegância está na taça, está no vinho, está naquele melindre todo.
Sim.
E aí o que eu faço? Eu
não
acrescento...
é elegante mesmo.
Não
vocês
é, gente.
Estão de brincadeira.
Não é.
Com a minha pessoa,
não é. Você e aí pior é quando a pessoa fala breja. Então o que eu faço? Eu falo da etiqueta e coloco a língua portuguesa. Então eu falo, olha, breja é péssimo.
Uma
serva.
Mulher que pega uma mulher, um copo de requeijão e toma uma cerveja, você me desculpa, dá um tesão absurdo. Você tá louco.
Boa, é a mulher segura
pegar
aqui
um copo daquele americaninho.
Bora tomar uma breja.
Você é louco. É. Chopinho marcando a boca. É. Chique, adora.
Uma champa no pinico. Qual o problema? Qual o problema da mulher falar, desce uma breja aí?
Deixa eu falar pra você.
Você não vem, não.
É rude. É rude.
Cerveja.
É rude.
Cerveja. Não é uma bebida elegante.
Mas é pra poucos,
não,
viu?
Não é.
Pega
não
uma IPA, pega uma cerveja bela.
Não, não é. Mas nós não estamos falando do valor.
A gente tá falando da cerveja mesmo.
A cachaças de tomar em taça. Caríssimas. Que não vai ser elegante virar um copo.
Tem uma cerveja que chama Deus, que é um champanhe, que é uma cerveja
maravilhosa. Eu não conheço, porque eu não entendo de
eu
cerveja.
Eu concordo.
Tá, aí bebe na taça?
Bebe na taça.
Não, bebe, não. Você pode beber bebe na taça. Pinico, não faz diferença.
Não, não, pera lá. Nós estamos falando aqui... Pera lá, nós estamos falando aqui de elegância.
Tá bom.
Você há de convir comigo que esse copo aí, o que está?
É uma breja para.
Muito obrigado.
Traz a breja.
Esse copo, eles não lavam o copo aqui. Ninguém lava o copo aqui, que eu sei que vem tudo pó.
É o batom do pipeta.
Presta atenção. Você há de convir comigo que cerveja é uma bebida popular.
Sim.
Isso.
Sim.
A mulher que bebe. Não, eu sei, Sami, mas nós estamos falando de elegância aqui.
Ah, sim.
Elegância é uma viúva, clicou. Isso, é você fazer compras na Leroy Merlin. Eu, por exemplo, eu vou na Leroy, eu vou falar Leroy Merlin, se o nome correto é Leroy Merlin.
Francês.
Vou na Merlin.
Leroy Merlin.
Você tem razão, compras.
Então, é uma questão de elegância.
Entendi.
De elan.
De
porque, a discussão aqui é ser elegante, não é ser popular. A mulher pode tomar cerveja, mas ela vai ser brega, vai ser popular.
Sua mulher toma o quê, bonitão?
Minha mulher toma cerveja de padaria. E eu sigo com ela.
Isso, ela tá certa.
Eu acho uma breguice.
E é a pessoa mais elegante que eu já vi na vida.
Ela é uma elegante.
É, sim.
Ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Ela é maravilhosa. A cerveja não.
E ela toma cerveja de padaria.
Gargalo. Já tive o prazer de tomar.
Comendo torresmo ainda, de boa.
Ela toma Brahma original.
E taipava.
Faremos... Tira a tampa com o dente.
Taipava.
Isso. Pepela, tamo junto.
Uma pessoa.
E elegante, ensina.
Que toma uma taipava. Aquelas,
um litrão.
Aquelas de 600.
Com isopor meio
manchado. Toma cerveja com uma finesse.
Não, é breve.
Concordo
com você. É,
e aí hoje, por exemplo, a mulher, muitas mulheres utilizam, fazem extensões de cílios em que os cílios chegam antes da mulher. É uma cafonice. Ah. Vem os cílios somado aos cílios.
Parece
cílios,
um leque.
Ao quê? Aquela sobrancelha preta que mais se assemelha ao símbolo da Nike. Unhas gigantescas. O corpo totalmente à mostra. Não dá. Aí, quando eu falo disso, eu falo que a mostra leva crase. Expressão adverbial feminina.
É. Eu
é gosto
acho...
isso daí.
Não, não é gosto.
É gosto, sim.
É etiqueta,
não.
Pô.
Não é gosto. Gente, a elegância está no equilíbrio. Não há equilíbrio.
Qual é a bebida elegante? Não. Feminina.
Mas eu vinho, um champanhe. Não. Que...
Cidra Cereza.
É o seguinte. A cerveja, entendi o que você falou, que é brega pra mulher. Mas pra homem não é também? Muda?
Não, muda. É óbvio que um homem... Ele tem, digamos que ele tenha uma licença poética nesse caso, porque a cerveja é bruta.
Rústico.
É rústica.
É barato. Cerveja é muito barato, custa R$2.
Aonde me fala?
R$2. Eu vou fazer um break agora. Eu vou fazer um break rapidinho. Vai lá, Reginaldo.
R$2.
É, um negócio custa R$2.
Tá louco.
Ah, mas R$2.
Tem champanhe que custa R$15 a garrafa também.
Não, às vezes eu vou no mercado.
Mas aí não é champanhe.
É lógico que é.
Não, champanhe é todo visto.
Mas aí eu posso falar que a cerveja é da região
de champanhe. Eu sou rico e elegante.
Tem um cristal, tem um champanhe cristal, biblicô, e tem a cidra cereza. Não é?
Não é, é o jeito que você toma. Gente, porra, vocês também querem.
É o jeito de se portar à mesa.
Vocês estão querendo.
Olha lá, olha que legal.
É só vinho branco.
Aí,
isso aí é Petrus, querido.
Eu acompanho a sua mulher e eu vejo isso. Tanto que você bebe vinho. Tá?
Isso aí é um Petrus. Então.
Isso aí é um Petrus. É lógico, olha. Você acha que eu vou tomar vinho ruim, porra?
E detalhe, bebe então, e fica no
então, celular. Quer dizer, então todo pobre é brega.
Ah, nesse sentido.
Não,
não tem nada
falando,
a ver com dinheiro.
Deixa eu te falar.
Até porque o rico, fica, a pessoa fica rica.
O barril de chope pegou
e coloca em si uma profusão de logomarcas.
O que é feio também é o rico querer ser melhor que o outro.
Com
o que a gente está falando não é ser brega ou não. O que ela está falando é o seguinte... não é elegante uma mulher sentar num boteco junto com um monte de homem e tomar uma cerveja.
É.
Não é, é elegante. Divertido. Qualquer um vê isso.
É. Ah, você é um chabislau, pelo amor de Deus. A coisa mais gostosa que tem é você.
Vai
numa praia. Vai numa praia. Vai pra Fernando de Noronha e toma uma cerveja.
A coisa mais brega, você vai lá pra onde que é? Pra Floripa lá, o pessoal, o pé na areia, vai dormir.
Com champanhe de plástico.
Com champanhe, com taça de plástico. Vamos dormir. Vai vocês pra estão tudo fresquinho.
Cobre,
é isso aí, é cerveja no copo de requeijão. É isso aí, hora.
Seja...
É. Ani, tamo junto, Ani. É. Vamos tomar uma aí daqui hoje.
O barril, puta.
Barril de chuva.
Eu ia preferir tomar. Eu já tomo uma cervejinha.
Vocês querem misturar já? O barril.
É. Muito elegante.
O garrafão 2 litros. É.
Opa! Olha aí, ó.
Olha!
Olha o seu nome! Fala pra ela que ela é brega.
Ela é brega,
elegante. Ela tem licença poética, ela é mulher de mim.
Ah, então tá bom.
Agora, seja como for, eu estou ganhando 20 mil seguidores por dia. Farei 5 milhões hoje. E é assim que a banda toca.
Mas, ô Cíntia, por que essas opiniões irritam tanto as pessoas hoje na internet? É uma simples... Não, isso aqui, olha, eu acho isso aqui isso. O que você acha que a internet virou? Que você não... Absolutamente nada que você pode, você não pode discordar, achar uma pessoa feia. Não pode mais nada na internet.
Talvez seja o bom mocismo que impera hoje. Hoje, tudo que você fala é falta de empatia. Essa palavra é outra palavra que eu detesto. Tudo é falta de empatia. E, para mim, é só isso. Ou então há um problema da pessoa com a outra, né? É um problema com a outra, não gosta da outra, o que a outra representa, a ideologia que a outra representa. Porque o que importa não é, quem, não é o que se fala, é quem fala.
Sempre foi assim.
Isso sim. É quem fala. Eu vejo por aí.
É, mas isso aí também, esse negócio das regras de elegância, porque se você começar a chutar o pau da barraca sempre, vai acabar virando uma puta de uma...
Uma zona.
Uma zona.
Várzea.
Entendeu? Porque as pessoas hoje em dia elas não mantêm mais as regras. Regra de etiqueta é um negócio, parece bobo, mas faz parte
valores.
De uma boa educação.
Com
São
certeza.
Os valores que você aprende, que é você saber como se portar na mesa.
Com certeza.
Né? Tem gente que não dá valor para isso, mas isso é importante quando você vai sentar num lugar que você precisa. Se você precisa se portar,
sim,
você não vai saber como
respeito.
Como
agir.
É necessário que haja, claro, e não que hajam. É necessário que haja regras. Não sei se vocês viram um vídeo que viralizou em que um advogado se dirige aos membros do STF como vocês. E algum ministro ali, não me recordo qual, está até no meu Instagram, caso vocês queiram ver, algum ministro fala, não, vocês não, vocês não. Aí o advogado, sim, vocês. Ele não estava entendendo que se tratava de uma correção em relação ao relacionado ao pronome de tratamento. Aí ele, vocês não, vossas excelências. Há de se ter um decoro, há de se ter um decoro, o advogado precisa ter decoro, nós precisamos de normas, porque senão isso aqui virará o quê?
É.
A Torre de Babel. E essas normas precisam ocorrer nas profissões, elas precisam ocorrer, por exemplo, as pessoas falam ao telefone em uma altura, em um elevador, elas falam alto, elas incomodam. O brasileiro, ele sofre hoje em dia uma escassez de educação mesmo.
Isso é verdade.
E o celular veio para mostrar isso. As pessoas estão à mesa, estão falando, você está em uma reunião, a pessoa pega e mexe no telefone.
É, o Brasil era mais chique mesmo. Tá vendo, Olá?
Estamos agora várzea.
Você sabe por que que você... Por que que existem essas regras, né?
Por quê?
Essa regra da mesa, por saber comer.
A monarquia?
Isso aí era o seguinte. Isso aí é para diferenciar a burguesia dos camponeses. O rei podia comer com a mão. O rei, ele tem isso.
O rei
pode fazer tudo, qualquer coisa.
É.
Ele podia comer com a mão, o camponês comia com a mão. Mas a burguesia, para se diferenciar do camponês, ela tinha os talheres e sabia como se portar. Então você sentava com alguém e falava, oh, esse cara é da burguesia, esse cara não é camponês, que é a cerveja. A mulher que toma cerveja tem um pezinho no brega.
Entendi.
Tem um pezinho no brega.
Com
então
certeza.
Você já sabe, quando você vê uma moça tomando uma brejola ali sentada, aquele batuque. É
isso que a gente gosta.
Descobri que a gente traz mais uma breja pra gente.
Desce mais uma, bigode.
Essa aí ela tá dando uma dica pra você que é meio bregolina.
Sim. E o que você falou é muito interessante pelo seguinte. Veja que coisa maravilhosa. Quando nós aprendemos a falar, quando nós aprendemos a nos portar, nós conseguimos ascender social e economicamente. Por que a burguesia conseguiu ascender? Só porque trabalhou? Não. Porque passou a se comportar como deveria comportar. E aí entra o que eu vendo. Hoje, as minhas palestras, eu fiz 13 palestras em 30 dias. Oh. Nos últimos 30 dias.
Você foi vaiada.
Oratória.
Você foi vaiada alguma coisa.
Fui com a graça de
Mas
Deus.
Mas o que aconteceu ali?
Foi o seguinte, eu tenho palestrado muito para as OABs. OAB do Rio Grande do Sul, OAB de Minas, OAB de Rondônia, OAB do Mato Grosso do Sul e tal. Eu palestro sobre oratória, como falar em público, e gafes gramaticais, para que as pessoas parem de falar bobagens por aí. Maravilha. Sempre foi um sucesso. Modéstia à parte, é uma verdade. Eu sempre fui aplaudida de pé.
Você é uma ótima professora.
Na OAB.
Professora.
Ou seja, isso. É. Eles estavam gostando do meu trabalho e gostam.
Tá.
Todavia, depois que saiu... Aí, ó, vejam. Mas aqui,
gostei 10%, do todavia,
tá?
Hein?
Muito bem empregado.
Contudo.
Entretanto.
Depois que saiu o meu vídeo, veja a placa. Cintia, eu te amo.
Tá,
Rondônia
tá.
Está com você. Essas pessoas que estão aparecendo aí agora na imagem, elas correspondem a 10% do evento.
Entendi.
90% gritava pedindo respeito para que eu pudesse falar. Respeito, respeito.
Onde foi isso?
Isso foi em Curitiba. É. Tratou-se de um evento em Curitiba, um evento do Mês das Mulheres nacional. E aí, quando elas souberam que eu falaria lá, e aí nós estamos falando de pessoas que têm uma ideologia oposta à minha, quando elas souberam disso, elas criaram abaixo-assinados, pediram para que eu não falasse... E isso chegou até
a
mim.
A turma da canhota.
Exato.
Tentando tirar o direito
da
mulher.
Eu já sabia, exatamente. Eu já sabia que isso ocorreria. Entrei em contato com o presidente da OAB e falei com ele, olha, não vamos desmarcar. Eu espero que o senhor não desmarque. Eu sei lidar, eu tenho técnicas de oratória para lidar com plateias agressivas. Eu quero fazer. Aí ele, tudo bem, não vamos cancelar. Maravilha. Feito isso, saiu no... qual que é o nome? No Metrópolis, uma notícia assim. Uma notícia que já me colocava como machista.
Claro.
A notícia afirmava que eu tinha falas machistas. E falaram da cerveja. E falaram também de um outro dizer meu, em que eu falava que a mulher deveria esperar o homem para jantar. Porque na convivência familiar, esse momento à noite é importante. E falaram que não me queriam lá. E aí colocaram isso no Metrópolis. Feito isso, o que eu fiz? Eu fui até as minhas redes sociais e falei, o presidente da OAB não vai desmarcar. Elas estão tentando tirar o meu direito de falar. Eu sou mulher, esse é o meu ganha-pão, isso é um absurdo, blá, blá, blá. E com isso, as participantes se inflamaram. Tanto as que me defenderam, 90%, quanto os 10%. O que elas fizeram, esses 10%, eles foram até a palestra. Quando eu cheguei lá, já fui avisada. Elas estão com copos de cerveja na mão. Nós estamos achando que elas vão jogar cerveja em você.
Ah, é por causa da cerveja.
Exato. Isso. Aí, como uma forma de deboche, elas pegaram copos de cerveja e latinhas e começaram a gritar lá, fascista e machista.
Ai, que lindo.
Gritando. E aí, eu entrei já escoltada pelos bombeiros e pelos seguranças. Quando eu entrei, elas começaram a gritar e os 90% vieram pra frente pra tirar foto comigo, com as placas Rondônia te ama e tal. E eu fiquei por 20 minutos com o microfone na mão.
Por que Rondônia?
Porque eu dei uma palestra lá que foi um sucesso. A OAB de Rondônia.
E a turma de Rondônia estava em Curitiba.
Isso, da OAB do Brasil todo. Tá. E aí elas começaram a brigar entre elas. O que a oratória diz sobre isso? Que aí eu fiquei muito apaixonada por esse momento na minha vida, porque eu percebi que o que eu ensino realmente faz diferença. A oratória diz o seguinte, quando uma plateia fizer oposição a você, deixe que a plateia brigue. Você não pode brigar. Então eu fiquei muda. E assim que eu consegui falar, eu falei a verdade. há um grupo minoritário ali no fundo que evoca a democracia. Todavia, eu até decorei, todavia, esse grupo que evoca a democracia está retirando de mim o direito de falar e o direito de 90% ouvirem o que eu tenho para falar. Esse grupo que também evoca sororidade, que o jornal mentiu e disse que eu falei chororidade, como se fosse um deboche, com a palavra choro. Não, eu falei sororidade, que vem de soror, irmã, a teoria segundo a qual as mulheres precisariam se defender. Esse grupo que evoca a sororidade não passa de pseudo sororidade, o que eles praticam. De modo que eu ficarei aqui sentada e
a sororidade é só de mulher para mulher? De mulher para mulher.
Maísa!
É só de mulher para mulher a sororidade? É só de mulher para mulher.
É, porque vem de soror, que significa irmã.
Irmã de irmã da soror.
É um termo feminista.
Que é meio freira, né? Freira, soror.
Isso, isso.
E aí, e homem é o quê?
Homem.
Homem não tem pra
parceria
homem?
Com camaradagem.
Seria o quê?
Broderagem. Irmandade.
Fraternidade.
Fraternidade.
Não, mas fraternidade pode ser pra qualquer lugar.
Fraternidade não.
A gente não tem esse exclusivo.
5 milhões? Fiz 5 milhões! No Pânico! Gente! 5 milhões!
Vamos brindar com uma breja.
Essa breja.
Traz aí, Taipan.
5 milhões no Pânico. Ai, eu vou chorar.
Pede uma gelada. Traz o copo de
feijão. Ai, eu vou chorar.
Não, não vai chorar.
Não, não, chorar. Não, aí é brega.
Aí é brega.
A gente pede o pessoal de seguir. Se
gente, é porque vocês não têm noção de como vocês são importantes pra mim, de como vocês fizeram parte disso tudo.
Fala assim.
5 milhões ao vivo no Pânico. Paulinha.
Você quebra a gente.
Muito
Paulinha.
Obrigado.
Oi, Brasil.
Você sabe o que a gente sempre sonhou com você, que nunca realizou. Olha o Delário.
Ele gosta. A gente sempre sonhou com esse momento do milhão.
É,
o milhão nunca bateu.
É. Nunca bateu esse milhão.
Caneco!
Ô, Cíntia, me fala uma coisa agora. E me fala uma coisa. E o boi?
E o boi?
Quando é que vai?
A gente boi, ele não é boi, gente. A gente se casa no dia 11 de maio, às 11 horas da manhã.
Você sabe que eu vou falar uma coisa pra você? Eu torço muito pras pessoas que sempre que fazem sucesso, entendeu? Então, quando você entrou com essa, esse novo shape aí, eu falei, pô, isso aqui é legal. Mas ao mesmo tempo eu falava, será que não está muito... Exagerado. Mas eu acho bacana alguém dar uma aula de etiqueta.
Ah, sim.
Eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas, que é aquilo que você falou, pô. Tem lugares, o brasileiro, quando ele sai do Brasil, aqui tudo é muito esculachado. Não as sabe? Coisas são esculachadas. Você sai daqui, você vai para a Europa, o cara se veste melhor porque está na Europa. Não, você tem que se vestir bem aqui. Tem que estar tá bonito aqui no teu país.
Falta,
né?
Compostura ao brasileiro.
Compostura.
Compostura, compostura, compostura.
E cerveja é brega, viu, gordão?
Tá bom. Cerveja é brega. Agora, da minha
tá bom.
Parte...
O que foi, Dedê?
Acabou? Eu tenho que sair? Ah.
Como
que
é?
O que
você quer?
O que
participação
que você fez?
Não agora, meu filho.
Achou o martelinho?
Participação agora.
Ah, sim. Achou o martelinho? Pô, perderam o um martelinho aqui. No...
Ah, busca o martelinho.
Da minha parte, aproveitando aqui os 5 milhões, eu quero deixar clara uma coisa. O que me importa, o que sempre me importou, vocês estavam falando aí de fama ou de dinheiro, hoje eu ganho muito bem, mas durante muito tempo, durante 4 anos, o Instagram não me deu nenhum real. Eu só investia, morando lá em Belo Horizonte, vindo para cá, participando do Pânico, praticamente pagando para estar, não pagando, mas assim, gastando com hotel.
Investindo.
Investindo e tal. Só que uma coisa sempre norteou a minha vida, o divertimento. Tanto é que, quando vocês me conheceram, eu era professora da balada, que fazia aula na balada para os cursinho. Meus alunos do cursinho. Eu estou me divertindo muito com isso que eu faço. Duas coisas hoje me divertem demais. As palestras, porque eu amo uma plateia mesmo.
Minha
e palestra,
vida é um inferno.
Entenda... Exato.
A minha é um inferno.
Mas por quê?
Porque
você não se diverte aqui?
Porque é muita... Mas que gente!
Se diverte sim, para de mentir. Meu
mas é 70 Deus. Mil nego enchendo
para
o saco.
Que você gosta
mas
da gente.
Mas eles enchem o saco com o quê?
Muito sucesso.
Muito, é
muito sucesso.
É muito sucesso,
falei,
gente.
É que nem você agora que você tem lá. Você tem lá. Aqui e aqui tem. Lá você não tem. Aqui tem chefe.
É muito chefe.
Você é só dona.
Lá você é dona, é só hater.
É só
aqui tem hater. E tem chefe pra cacete. Hater. Eu devo ter uns 20. Quantos chefes eu tenho?
Não sei. É difícil alguém na rádio que não seja meu chefe.
Aqui a gente tem chefe. O Helber é chefe.
Sempre aparece um cara. Não, que, é seu chefe.
Sou o diretor do seu canal.
Delari.
Sim, e eles vêm muitas vezes cheios de regras. E a gente que sabe o que a gente faz, né?
Eu não sei.
A gente que sabe o que a gente faz. Porque a gente, porque nós estamos nisso há muito tempo. Agora me conta uma coisa. Você anda na rua, assim, normalmente? Ando.
Opa, pode ir.
Anda voando.
Normalmente.
Gostei.
Normalmente.
Corre.
E as pessoas, quando param pra tirar foto com você?
Eu falo, não tiro foto com estranhos.
Finge que não é com ele.
Ele finge que tá ouvindo música. E sai com...
Não, é o seguinte. É o seguinte. Existe. Isso é sério. Os índios.
Ah, é verdade.
Tem uma teoria.
Ele foi da burguesia aos índios.
Cada foto que você tira é um pedaço da tua alma que vai embora.
Exato.
Dando tchau.
Entendeu? Cada foto que você tira, porque ali sai também.
Você tem que dar uma cópia para eles.
Sai também uma...
Aí você não quer diminuir a...
Exatamente.
Olha
lá, ó.
Aí não foi um pedaço da alma. Ele anda na rua. Isso aí foi um pedaço da dignidade. Não foi a alma.
É assim que ele anda na rua.
É, com a carne na torta.
Deixa eu agradecer. Fechou os 5 milhões. Obrigado por você ter vindo mais uma vez.
Muito obrigado.
Sente a nossa...
Valeu,
sempre está aqui participando do Pânico. Agora já tem 5 milhões.
Oh.
Entra lá nas redes sociais da Cíntia Chagas. 5 milhões, não é para qualquer
aí,
um,
gordão.
Não. E
olha
lá
aí,
tem
ó.
Todo o canal, tem toda a atividade da Cíntia Chagas aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu,
Cíntia? Muito obrigada, gente.
Valeu. Uma salva de palmas para a Cíntia. Temos para onde? Obrigado. Podemos chamar? Solta a vinheta.
Opa.
Então solte a vinheta, porque ela está chegando.
No programa de hoje, mais uma beldade do tempo do papai.
Quer falar com quem?
Ele tá com a boca ocupada.
Ele tá se maquiando. Let's
go! A mulher maromba que deixava a macharada louca. A rainha de bateria da barroca Zona Sul.
Põe a boca no cano. Valendo! Ui, vai, Ju! Mas você é muito songamonga.
A sempre bela e competente Juju Saliveri.
Fala, Juju. E aí,
meu
Juju?
Deus, você vê essas imagens.
Puta, quanto tempo, hein?
Muito tempo,
mas
né,
Emílio? Mas é muito tempo que eu não te via.
Muito.
A última vez...
Ah, foi lá mesmo, lá no programa, sei lá quantos anos, gente.
Caramba!
O pânico do papai,
de
né?
papai.
O pânico do papai tem 20 anos.
Caramba!
É.
Passa rápido demais. Né?
Passa muito rápido.
Tem quase 15 anos.
Você entrou?
Que eu entrei, acho que foi em 2008, 8 ou 9.
2008.
Foi um belo
2008.
Momento do programa.
Foi.
2008, 2009.
Foi um ótimo momento. Melhor momento, né, inclusive.
Pô, ela arrebentava também. Fomos para o UFC. Primeira matéria que a gente fez junto lá foi no UFC.
Foi o UFC a primeira matéria?
Que foi entrevista.
A Juju fez muita coisa.
Muita
coisa. A gente trabalhava que nem uns condenados.
Foi. Essa honesto. É a verdade. Não olha... É? Ai,
por isso que fez sucesso
isso.
Também, né? esse era do
a
verde.
Da Pazinha, a pá maluca. É a pá maluca. Maravilhoso isso.
Mesmo é a pá maluca. E qual é o seu projeto? Você fez alguma coisa na I também? Que você fez um projeto de...
Eu tava com um reality. É um reality só de mulheres. É uma competição fitness, né? Então, assim, foi muito legal. Porque o único reality do mundo que só tinha mulher... E fazendo essas coisas bem loucas que a gente era acostumada no
programa.
No programa. É competição tanto de desafios quanto também de treino, né, alimentação e tal. E a gente fez duas temporadas. E aí depois veio a pandemia, parou tudo e a gente acabou não retomando. Era o Juju Bootcamp. Mas pode ser que a gente
retome. Juju Bootcamp.
Juju Bootcamp.
Bacana
era um negócio tipo
nome.
Bem hardcore, assim, mais militar, sabe? Então era bem, foi
Juju,
bem legal.
Você foi a primeira, né, que fez esse negócio do fitness, né? Foi, não
Sim,
tinha antes de você, né? Você foi a primeira que
da disciplina,
que foi
pra, né, de falar sobre.
Sabe o que é interessante? Eu era fã da Joana Prado, né? A feiticeira. Antes, quando eu comecei a treinar. Então, pra mim, ela era a imagem de mulher que eu achava bonita, que eu queria ser. E aí, eu já treinava. E quando eu entrei no Pânico, eu acho que foi, assim, a primeira mulher que apareceu ali, assim, mais musculosa,
Sim.
né? E com uma aparência que, assim, chamou a atenção da mulherada, então...
E aí todo mundo começou a te imitar, né?
Sim. Foi, é verdade.
Que bom, né? É bom. É
não,
bom
você isso. Vê que explodiu esse não, então, agora.
O fitness explodiu, é. Sim.
Que certeza. Isso, mano? Isso aí fui eu que inspirei essa, mano. É. Zera,
depois
mano.
Você foi trabalhar você tá maluco, no Legendários.
Fui. É, a gente fez algumas coisas no, na Band.
Ah,
foi?
Fizemos junto com o Milton Neves,
isso,
grande Milton
na
Neves. Band.
É, daí eu fui pro Legendários. Fiquei...
Ficou muito tempo fiquei, no Legendário.
Que isso, é, mano.
Cinco anos, mais ou menos, lá. Cinco. Eu saí, na verdade, quando o programa
foi
acabou,
o Mion
né?
Mocinho, é, né?
Olha, não, olha. Chapinha.
Você que deixou o Mion fortão aqui, também,
que
né?
Que isso, mano.
Olha, na verdade,
ele era magrinho,
ele
aí, ó.
Era, né? Ele vem da movimentação toda, né? De treino. E a gente começou a gravar com competições e tal. Aí ele se interessou. E aí também, é, eu fui para os Estados Unidos, gravei lá a maior competição do mundo, né? O Mr. Olímpia. E aí ele se interessou e começou também no treino. Aí veio toda essa movimentação de tudo, né? De todo mundo, mulher, homem, tudo, né? Gente, é que engraçado. Me
e isso é o quê? Olha o Mionzinho.
Eu nem sei o que eu tava fazendo, gente.
O cara da toalha
coisa.
Era bom esse
ah,
cara
eu fui imitar
também.
Uma foto.
Blaze. Zé Toalha?
É o Blaze.
Blade.
Blade. Tá bem legal.
Blade. Tá
fazendo. Era pra imitar essa foto.
Ah, tá.
A gente era cada coisa que o povo isso, me mano. Colocava pra fazer. Meu
eu imitei a Juju, mano. Chablém. Senhoras e senhores.
Ô, Juju, eu queria fazer uma pergunta, porque ultimamente o que exatamente. Tá acontecendo dentro da eu trabalho com meu irmão dentro da cultura pop e existe um movimento que eles estão fazendo o seguinte.
Irmão Fortão.
As pessoas, elas, quando tem um corpo muito bonito, elas ficam ofendidas. Porque elas querem, falam assim, não, eu não me vejo nisso. Não me vejo nisso, isso aí não é legal. Só que a pessoa, como você falou, você se inspirou pra chegar num corpo que você gosta. Você lida com isso na internet? Fala assim, não, você tá muito exagerada, você tem que ser mais real. Ah, você é muito fora do padrão.
Então,
você sofre com isso na internet?
Olha, eu não sofro porque as coisas não me incomodam, mas isso realmente existe. E aí, olha que interessante, eu tava até comentando um tempo atrás, né? Que na nossa época... É, a gente tinha muita relevância, principalmente por causa disso. Corpo, beleza, então assim...
Saúde também.
É, nós éramos as mulheres mais admiradas do país. E por quê? Por causa da beleza, por causa do corpo, óbvio. Só que hoje as pessoas não admiram mais isso. Hoje eu acho que o mais real possível, né, é mais admirado. Mas tudo bem, são fases. Então, assim, hoje não adianta você só postar uma foto bonita na internet porque as pessoas não ligam muito. É, quem faz mais sucesso são as pessoas mais... É, que não lidam, não são tão padrão, como você falou, né? Assim, não são tão bonitas. Ou são, se aproximam mais do...
Tipo fuzil.
Mas isso, básico. Juju, é legal porque, por exemplo, aí, ó, tira aquele beleza. Padrão de ser a gostosona e traz pra saúde. O Cariani foi importante nisso.
Sim.
Você foi importante nisso.
Sim,
a própria Joana foi importante nisso. Então, saiu daquela... Ah, ela se mantém pra ficar gostosa. Não, ela se mantém porque é um corpo bonito e saudável. E vocês trouxeram isso.
Sim, é. Eu comecei porque eu queria mudar aquilo que me incomodava, né? O corpo. Eu era muito magra, queria ser maior zona, mais musculosa. E aí mantive isso também porque o meu estilo de vida é esse. Então, por isso que eu nunca mudei, né? Eu continuo. Não tem como você manter isso tantos anos sem ser realmente da sua essência, né? Então, hoje tem muita gente também no fitness, mas eu acho que hoje está mais livre, sabe? As pessoas podem ter os corpos que querem, não tem uma...
Eu não concordo com você, não. Você vai me desculpar, mas...
Tem uma bela discussão em relação a isso, né?
Porque eu acho que é o seguinte...
Na teoria, né?
Porque eu acho que é o seguinte... A beleza, você sabe quando algo é belo
isso.
E você sabe quando algo é feio.
Tá vendo? Eu concordo com isso.
Você pode falar o que você quiser tentar fazer.
Romantizar.
Tem comercial de televisão.
Mudar.
Comercial
imagem,
de televisão agora só tem gente feia.
É isso aí. Aí, ó.
Então,
só tem Boquinha, gente tá feia. Na moda.
Boquinha.
Tá na moda, Boquinha. Fazer sucesso, pô.
Aí o Boquinha fala...
É isso aí que eu falei.
Aí o Boquinha fala, vocês fazem bullying comigo.
Não, tá te exaltando.
Nós estamos te exaltando porque a realidade...
Você tá na moda,
te vende agora.
Então, que eu tenho.
É um exalta então, franga.
Então,
o Hulk Magrão.
Quando você vê o belo, por exemplo, quando você entra, você fala, nossa,
que cor, bonito.
Que corpo essa pessoa tem.
Sim.
Por quê? Porque você admira. Quando você admira, a admiração é o seguinte, é um ser humano como você que está lá e você sente essa admiração, porque você fala... Como essa pessoa consegue ser assim, eu sendo humano? Eu sou igual a ela, mas ela, para mim, representa algo.
A
beleza, talento.
É inspiração.
Isso,
inspiração.
É a pessoa que
gostaria
se inspira.
Isso.
Se você não tem uma pessoa legal para te inspirar, acabou.
Exato.
Verdade. Por exemplo, concordo. Se você no automobilismo não tiver mais um Ayrton Senna, nunca mais
vai ter outro. Sim.
Não vai ter sentido. Outro Ayrton
vai ser só
Senna
mediano,
aqui.
Né?
Vai ter
porque
mais
você vai falar,
exatamente.
Pô, quando você vê um Ayrton Senna, é aquilo que você está falando. Quando você vê a Juju, você fala, puta, eu quero ser igual a Juju.
Exato.
Que mulher bonita, sim. Eu quero ser igual a ela.
Que para ela foi a feiticeira na época.
Isso, né? Você... isso tinha alguém que, sim, né, que era a minha referência. Só
é
que
referência.
O problema, Emílio...
A vida é,
que...
é referência.
Isso, mas o problema é que hoje eles estão querendo tirar... As pessoas querem tirar essas referências. Então, às vezes, a mulher que é muito bonita ou muito, né, grandona, gostosona e tal, é criticada.
Mas
por conta disso.
Mas é criticada por quê? Por tontos.
Por
mas por quê? O que
chegar?
É a crítica?
Quem é feio?
Qual é a crítica que é feia?
É essa coisa que inventaram agora do... Ah, fulano é padrãozinho.
Isso.
Né?
É um termo.
É o homem muito bonito ou a mulher muito bonita.
Ah, tá. É mais fácil
não é
pra
muito
eles.
Valorizado. É, pra eles é tudo mais fácil. Não é valorizado. Então hoje é mais valorizado pessoas que são... É, gente mais, que teoricamente mais humana.
Isso é, quem toma cerveja.
E ninguém
isso,
vê
é.
O...
Isso. Não, mas tudo bem, são fases. Eu, né,
e
são
o esforço
fases.
Que a pessoa faz, com todo
sim.
respeito à sua pessoa,
cada um, é,
você
cada
tem
um...
uma... Acredite, você ainda tem a disciplina,
muita,
que era uma coisa,
disciplina.
Desculpa, deselegante, eu diria,
sim.
né? Que você comia bastante proteína.
Muitos ovos, incomodava
ovos,
todos
e quem
vocês.
Convivia,
é verdade.
Não era fácil.
Sabia, levava
né?
marmitinha.
É? Na escada rolante,
sim,
que tava no cheiro
ruim.
Um breakzinho?
Break, break.
Então, vamos fazer um break pro Dedê. O Instagram é Juju Salimene. Entra lá. Juju Salimene.
Já me sigam.
É um Instagram. Ó,
vai tem... bater 20 milhões.
20 ah, milhões.
Chupa a Cintia Chagas.
É. Gostaria.
Tira... Para de seguir a Cintia e segue ela 20... pra bater os 20.
20
só
milhões
chorar,
de seguidores. O breakzinho, rapidinho.
Vamos tomar uma breja.
Boa.
Muito
então,
bem.
Já que estávamos nesse assunto, vou aproveitar o seu Instagram, que a gente estava falando da parte boa. Mas
certo.
Você também, eu acho que, pô, você tem que produzir conteúdo. É um negócio que tem uma comparação do seu lado. Isso já te bugou, a rede social, ter que postar?
Muito, mas muito. A rede social, ela mexe muito com a cabeça de quem trabalha com aquilo. Você fica enlouquecido. O que eu faço hoje? O que eu posto hoje? Você tem que manter sua vida interessantíssima o tempo todo. E nem todo dia você tem tanta coisa
verdade.
Interessante. Então, é uma coisa que... mexe muito com a saúde mental. Eu falo assim, eu vim de uma época que era TV, que a gente estava acostumado, né? Liga a câmera, faz ali a gravação, terminou, vai todo mundo para casa e acabou. Agora não, agora você tem a responsabilidade de passar 24 horas por dia postando e falando,
rendendo
e mostrando a sua vida. Às vezes você nem quer mostrar o que você está fazendo ali. Então é difícil, essa transição foi complicada para mim. Acostumar com a TV, que é de um jeito, e a internet, que é... completamente diferente o tempo inteiro.
É o inferno.
Tem que ficar
né?
produzindo.
É um inferno. Essa é a palavra. É um inferno.
É um inferno, porque pô, você precisa pô, sempre
mostrar a sua intimidade. Mas você se protege ou você faz menos isso?
Eu mostro. O que eu me sinto confortável, nada muito, muito íntimo, não. Porque eu não consigo acostumar com isso.
Boa.
Justamente.
Ô, Juju, mas você sempre foi tranquila, né?
Sim.
Você sempre foi uma pessoa
de
assim.
De buenas.
Low profile.
Você sempre foi de boa, né?
Sim. Eu sou muito... Exatamente quem fala low profile.
Total.
Eu sou, porque eu levo muito no profissional. Então, eu gosto de ligar a câmera, trabalhar, fazer a minha apresentação, né? Aquilo que a gente está acostumado a fazer. Agora, em casa, eu sempre costumo falar que são duas pessoas diferentes, né? Juju é um personagem muito mulherão, muito, né, sexy e tal. E Juliana, que é o que eu sou no dia a dia, é uma menina exatamente assim, mais low profile, tímida, mais na minha. Então é muito difícil para mim me expor tanto quanto as pessoas expõem hoje. Então às vezes eu fico meio para trás por causa disso, sabe? Tem gente que expõe muito e aí tem muito mais seguidor, tem muito mais engajamento. E eu não consigo fazer isso, então eu fico ali meio na... Mas eu vou até onde eu aguento, sabe?
Hoje eu agora essa exposição aí na questão... que nem o Daniel tava falando, sempre tem que render. Hoje a galera tá rendendo muito em podcast, né?
Ah,
aí
sim,
eu queria
sim.
perguntar para você, para não precisar ir no podcast dos outros para falar mal. Eu queria saber se tem alguma coisa que você tem saudade, o que você não sente saudade da época do Pânico, que é bom falar mal
puxando
na
o corte,
cara, né? Do velho tá aqui, porque tem muito...
Você é bonito você, agora
você quer ferrar o cara na frente do cara.
Fala mal de mim.
Do nada. Não é porque...
Fala na cara
então,
dele.
Fala do gordo quando você trabalhava com ele, que ele era tarado no camarim.
É porque
a turma, quando você chegava
a turma
de caçamba.
Fala mal no programa dos outros.
Fala,
assim,
fala longe.
Ai, nossa, as coisas que eu fiz, colega.
Então,
aí eu
é
queria saber o que você tem saudade e o que você não tem da época do Pânico.
Vou até Deus comentar isso. Toda vez que eu vou em algum podcast, me perguntam.
Vou falar aqui.
Porque aquela época era um absurdo.
Sim.
Porque isso, nossa, porque o que faziam, porque isso aqui. E eu falo, gente, era daquele jeito, porque funcionava daquele jeito.
Exato.
E era normal. ninguém nunca me obrigou a nada, eu fazia o que eu estava ali para fazer, que era o meu trabalho. Isso. Eu nunca me coloquei nesse negócio, ai, coitadinha de mim. Não. Eu era faca na caveira mesmo, fazia as gravações e não me arrependo de nada e fui super feliz. Então, às vezes eu falo, né, nos podcasts, sim, gente, era uma fase muito diferente. Era uma fase em que a gente falava coisas que hoje não cabem. E aí, às vezes, o povo distorce e fala, ah, a Juju falou que falou aquele, mal. Aquilo não, nossa, aquilo não era legal. Não, gente, eu nunca reclamei de nada. Eu tô aqui hoje e sou o que eu sou por causa do pânico.
É isso aí.
Não tem na menor...
Uma baita
menor...
profissional.
Uma baita, exatamente, uma ela, puta
eu
profissional.
Eu fiz matéria com essa menina, com a Juju. Cara, ela preparava a pauta, estudava pra cacete. Sim. É diferente.
Não, eu assim, eu modéstia à parte, mas eu sou muito
profissional,
focada, profissional no meu trabalho. Então, ali eu entrei na hora certa, no momento certo, no programa de maior audiência do Brasil. Então, eu tive a sorte... de estar ali. Então,
e você também ajudou o programa, né?
Sim, tá vendo? Com certeza. Então, mas, então não tem, eu, não vou, eu jamais vou falar, ai, me arrependo de alguma coisa. Não, gente, eu fiz história. De caráter, entendeu?
É, exemplo de caráter, tanto no profissional quanto no pessoal. Juju Salimeira, galera.
Eu fiz história, não importa. É uma coisa que jamais vai apagar. E assim, eu tenho essa imagem que eu acho muito legal de mulher fortona, de mulher que vai, não tem frescura. Eu e a Bolina, a gente fazia um monte de coisa. E
Bolinex está casada.
Está nos Estados Unidos.
Já tem uma
é feliz, mas você sabe, saco, né? Mas é que não tem como. Não tem como você. Por exemplo, o Pânico durou 20 anos, 20, 15
eu
anos.
Já não
na
sei.
Televisão, 15.
Sim.
Que, puta, muito, que, né? Então nem sei.
30.
Não tem como não ter tido uma treta. Ou você, porque é muito tempo.
Convivência, né? Satura qualquer relação.
É um negócio que foi muito tempo, né? A gente fez muito tempo. Acho que até o cara que assistiu e se encheu daquilo lá.
Um pouco.
Porque
jamais.
É muito tempo, gente. Se você pensar
demorar.
Bem,
sim.
15 anos, durava 3 horas.
Maravilhoso.
O cara queria, falava, puta, lá vem esses bosta de novo.
Não é assim,
muito. 15 anos.
É que você tava dentro todo domingo, agora quem tá de fora...
Não, mas
eu, se durou tudo isso é porque o povo não
enjoava. É lógico. Porque,
mas eu acho que o povo
não durava 3.
Enjoa. O povo também enjoa.
Mas é que mudou também.
Não, enjoa.
Não, foi mudou.
Tinha muita competição, não tinha Instagram bombando, não tinha...
Pera lá. A gente fala...
Netflix.
Não, a gente fala, não, mudou. Ah, as pessoas mudou. Às vezes o cara fala, oh, hoje caberia o pânico. Né?
Caberia muito.
É, caberia. Não, porque o pânico enjoou. As pessoas enjoaram.
O formato, você fala.
Enjoaram de 15 anos, bicho. É. Não há tatu
eu discordo.
Que aguente 15 anos.
Esse programa tem mais do que
não há tatu que aguente 15 anos.
Eu discordo. Durou mais que um poodle. Esse programa tem 30 anos. Durou mais que um poodle.
Um poodle com 9 anos já tá tossindo e morrendo.
Já começa a cair pelo.
Mas sinceramente, Emílio, eu acho que até usando, parafraseando pessoas que foram do programa.
E esse aqui tá enjoando também.
Tá no caminho.
Esse já
tá. Aqui então, tem duas semanas.
Vamos entrar no Instagram da
esse
Juju.
Aqui, esse aqui, ele tá decaindo.
Um pouquinho.
Ele tá. É que esse aqui demora.
Ele tá na ladeira.
Mais. É.
Esse tá no início da ladeira.
Esse tá tão velho que até pra descer tá devagar.
Mas tá descendo na primeira.
É que o sucesso é menor.
É boa.
Mas eu ia te perguntar que as pessoas que trabalham com fisiculturismo, isso, tem muitas querem resultado rápido, usam. Anabolizante, você já usou anabolizante?
Tipo, polêmica.
É, eu já falei, já dei algumas entrevistas sobre isso, e o problema é o termo que o pessoal usa, né, dos anabolizantes. Anabolizante nada mais é que hormônios, né, que você faz aí o uso para ter o resultado que você quer. Então, isso. O que acontece? Para tudo que você deseja, você quer emagrecer, você quer ganhar músculo, tem que ter hormônio envolvido, porque o hormônio ele vai mexer com toda a sua estrutura corporal. Então, é claro, eu preciso disso para chegar no meu objetivo.
Não.
Só que, para isso, você tem que ter um médico que vai fazer os seus exames e vai olhar lá e falar, ah, então é isso aqui que você precisa. E te receitar a dosagem certa, da substância certa. Não é aleatório, como as pessoas acham. E aí...
Vão tomar uma injeção.
É perigoso.
Mas você sabe do negócio que você me lembrou agora, que você estava falando de anabolizante e tal. Porque a gente fazia aquelas loucuras e tal. Mas ela fez uma matéria que eu guardei, que ninguém fala hoje em dia, que é daquilo que você tem, que é vigorexia.
Ah, sim.
Você sabe o que é vigorexia?
Não sei.
Então, foi uma matéria que a gente fez no Pânico. Então, só fala merda. Ah, fez merda, tá, não sei o quê. Mas isso foi muito legal, Porque você teve vigorexia,
sim,
né?
Tive. O contrário.
Que é a vigorexia?
A vigorexia é o contrário de anorexia, que é quando a pessoa se enxerga muito, muito grande, né? A pessoa anorexica, ela acha que ela está gorda. A pessoa vigorexica, ela acha que ela está muito magra. E geralmente isso acontece com as pessoas que treinam muito, né? Faz muita musculação.
Nunca atinge.
Elas nunca enxergam a imagem real dela. Ela nunca se acha musculosa o suficiente ou grande o suficiente. E eu passei por isso, sim. Caramba.
Você passou por isso,
passei,
né?
Passei. Eu não enxergava. Eu achava que eu estava sempre magra e eu querendo sempre mais, mais, e nunca estava bom. E eu, graças a Deus, não tive que fazer terapia, mas acho que a TV me ajudou a me ver, sabe? Quando você se enxerga de fora, não só o espelho, você olhando, né, o vídeo, aí eu comecei a ver que não, tá legal, tá bacana. E eu fui saindo disso, sabe? Uhum. Consegui me estabilizar e não tenho mais essa imagem distorcida já há muitos anos.
Olha só, esse também é, essa é você gordo. Treinando.
É, né?
Visão distorcida. Mesmo.
Você também tem.
Eu acho que eu tô um pouco gordo. Eu,
você acha que você
eu
tá?
Preciso ver isso aí também. Depois você me dá uma dica, porque ter, olha no espelho, eu vou assim, nossa, eu acho que eu tô gordo.
Ô, Juju, você tá com algum projeto, alguma coisa nova aí? De TV, dessas coisas? Você sempre tá com a...
É, eu tô sempre assim, fazendo participações na TV, porque acho que hoje não tem muito espaço pra gente, né, fazer nada que fazia antes, enfim. Mas
tá ruim, né, a TV,
tá,
né?
Tá um pouco bagunçado, tá um pouco chato,
tá,
é.
Não, não tem, tá ruim.
Tá chato.
Não tem muita
muito,
coisa.
Não tem muito o que fazer. Então, e a internet virou a nossa TV, né? Então, a gente ali tem espaço pra tudo. Então, eu vivo super bem ali com...
Patrocinadores.
Então, assim, pra mim tá ótimo. As minhas redes sociais, eu tô sempre mostrando. Eu tenho... O carnaval também é muito relevante pra mim, como eu sou rainha de bateria. Então, é uma fase que tem muita mídia, muita coisa. Então, eu me mantenho com isso, com o Instagram e ali mostrando, né, o meu dia a dia, treino e tudo, por ali mesmo.
Muito bem, muito bem.
As pessoas têm dificuldade, Emílio, de...
Por o Cariani abriu a academia aqui embaixo. Viu a academia aqui do Cariani?
Já abriu?
Né?
Eu vou ver.
Espetacular.
É, embaixo. Me falaram linda. Que é muito
espetacular,
legal.
Espetacular a academia. A Disney dos marombeiros.
Total.
Sim.
É. Show de bola.
Eu vou visitar, porque falaram que é muito, muito boa mesmo.
As pessoas, a gente, principalmente no Brasil...
Zuzu tá na segunda mulher.
Tô na segunda.
Dois filhos.
O Emílio tá na mesma e tá cansado da mesma.
Eu tô com a mesma.
Três filhos.
Reclama todo dia.
E com três filhos.
Ela também tá na segunda, né? Segundo relacionamento.
Eu tô. Tive um relacionamento da época lá que eu tava no...
Pô, você ficou bastante tempo.
Fiquei bastante tempo. Aí separei, tive um namoro e agora tô casada com o amor da minha vida. O amor da minha vida de verdade é...
É, não, de
Diogo.
Não, é o Helber.
É o Helber. Que é. Ah, não, pensei que era esse cara aqui de...
É. Não, lógico que não.
Por que lógico que não? Desconsiderou o cara dele.
É o nosso câmera.
Ali é o cara que trabalha comigo.
O tamanho do cara,
velho. E agora, mas você tá casada?
Tem 12 anos.
A gente já mora junto há quase 3 anos, vamos casar esse ano.
É?
É, essa pra mim é casada já, né?
Faz isso.
A gente vai casar esse ano.
Mas sabe uma coisa legal da tua conquista pessoal que eu tava vendo no...
Do lindo trabalho.
Do lindo trabalho que você faz. Não sei, eu fui no Google Notícia, confesso, pra pesquisar mais aqui. Pra...
Sim, tá certo.
E aí vi uma aqui, ó. Juju Salimene transforma carrão de luxo avaliado em 4 milhões em sonho material realizado. Pegou uma bela de uma carroça. A gente não fala, mas parabéns. Queria que você
obrigada.
Contasse.
Sim, sim. É, eu tinha, sempre tive... Eu gosto muito de carro. Sou uma mulher que adora carro, igual homem. É, e assim, tô sempre, né, tendo objetivo. Ah, quero um, quero outro, né? E graças a Deus, sempre consegui realizar. E aí, esse era o meu sonho de alguns anos.
Cara.
E aí, consegui
chegar. Que bela carroça.
Ô, Juju, fala uma coisa pra mim. Você, ah, esse é o carrão da Juju. Você, uma menina assim, você sempre teve um tino assim de comercial,
sim,
de
business,
mas isso é o quê? Isso saiu da sua cabeça? Você mesmo que montou a tua carreira?
É, isso é interessante.
Como é que foi isso? Porque você muito bem, você ganhou muita grana,
sim,
né?
Sim,
você
sim.
Bem estruturada.
É, exatamente. Como é que foi isso aí?
Olha, eu confesso, eu acho que eu sempre tive esse, como você falou, esse tino, assim, sabe? É, a minha mãe, ela é formada em administração, então ela sempre me orientou muito, sabe? Mas desde que eu comecei na TV, eu enxerguei as oportunidades, eu sempre falo isso, né? É você enxergar a oportunidade e realmente abraçar. Então, na época do pânico, já entrava para mim oportunidades de propaganda de roupa, de biquíni, de cabelo, de tudo. Todos os tipos de produto. E aí eu entrava
eventos, né?
Então assim, eu conseguia, eu dava conta de tudo, porque eu falei, não, agora é a minha chance que eu preciso, né, fazer meu dinheiro, trabalhar e tal. Então eu me envolvia com as marcas, então em vez de fazer só uma propaganda, eu oferecia, vamos fazer uma parceria, e aí coloca o meu nome, sabe? Então eu fui fazendo esse tipo
produto, portfólio, né?
Criou produto próprio.
Criei produtos, então hoje eu tenho uma linha de tênis, que é muito legal. Então, eu fui fazendo essas parcerias. Eu tenho parcerias muito longas, que duram quase 10 anos. E aí eu acho que eu consegui tornar o meu nome uma marca, sabe?
Entendi.
Consolidada, né?
É um produto, assim. Então, é o que me fez chegar onde eu cheguei. Então, hoje eu
Mas
tenho...
Mas você trabalhou para caramba.
E dá
porque
resultado.
Porque não é brincadeira,
Mas
né?
Muito.
Dá retorno,
muito,
né?
Muito. Correria. Viajei o Brasil inteiro, de ponta a ponta. Um mundo, né? Viajei muito pelo mundo, gravando. E, assim, juntava tantas gravações do programa quanto os eventos e mais publicidade. Então, eu ficava, assim, há dias, sem dormir.
Mas por isso que responde o que o Morgado falou, de você não ia encher o saco, ficar falando do passado. Você pegou seu nome... E você fez a sua vida, você não fez, você não viveu do seu nome.
Oh,
você
boca.
Viveu a vida.
Boquinha filosófico.
Boca Quando de os Pablão. Outros reclamam do passado é porque só sabiam viver o seu nome. E não fazer o
então,
seu nome
exatamente.
A sua vida.
Eu falo isso, acho que as pessoas que reclamam do passado é porque não conseguiram construir uma história que você se orgulha hoje. Sabe, eu fui muito Perfeito. Mais do que eu imaginei, cheguei muito mais longe. Então, o meu passado
você tem
é...
muito ainda para fazer, né?
Sim, tem bagagem.
Deus queira. Então, meu passado é meu é orgulho, sabe? É o meu orgulho.
Isso é ótimo.
Mas esse negócio eu acho legal também e é pouca gente... Pouca gente tem essa ideia, né? Porque fala, não, era uma menina que dançava, que tava lá, que acha que é tudo fácil, que tudo cai no céu. E não é bem assim, as coisas não são assim.
Muito bom.
Juju, pô, que legal que você veio aqui. Fazia tempo que tava com saudade. Obrigado por você ter vindo.
Eu fico muito feliz. Muito
Vou
bom
passar lá o Instagram da Juju, ó. Tem
Já me sigam.
Quase 20 milhões de seguidores. Você entra lá. Juju Salimene.
Me sigam,
tem
gente.
O YouTube também, que tem o canal, e tem tudo aí.
Tudo
nas
Juju
redes
Salimene.
Sociais.
Isso.
É isso aí. Obrigado, viu,
obrigada,
Juju?
Obrigada, obrigada, Emílio.
Vou fazer o break do Reginaldo agora, é isso? Manda bala.
Juju, vem pra cá.
Uau!
Toma uma cerveja.
Vem pra cá, Reginaldo.
Cervejinha.
Só vai ali e volta já. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Esse programa é um lixo.
Muito bem.
Sabe, eu quero ser assim.
É isso aí, Bichovski.
Vamos
embora?
Começamos nessa, Emiliano.
Então vamos embora.
Um exemplo de profissional.
Amanhã estaremos de volta.
Estaremos, talvez.
Dá risada.
Esse coach.
Fala na cara.
Um exemplo de profissionalismo.
Juju tá muito bonito, bom. Hein?
Tá.
Fazia tempo que eu não via Juju.
Gente boa, hein? Gente
e a Cíntia, 5 milhões.
Viu? Chorou.
20 milhões.
Chorou.
E o sofreu. Cafona chorar ao vivo.
Eu não chego.
Vambora? Então vambora. Amanhã é meio-dia? Amanhã é meio-dia, horário de Brasex?
Sempre.
Então tudo de bom.
eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta.
Em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros?
Nem sei o que é isso.
Não operou?
Não, zero, eu não conheço.
Não operou com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros?
Nem sei o que é isso.
Criptomoeda, Bitcoin.
O que é isso?
Criptomoeda, Bitcoin.
O que é isso?
Criptomoeda.
Um abraço e um beijo pra vocês.
Terminou, terminou.
Mas já terminou?
Terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra
cá. Acabou mesmo, acabou. Acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.